Constante a espada, conflita, a lança,
mania,
rápida, flecha, forte, portão, não tem guerra,
ouro, que agora, a qualidade de predominante já é o
Grifo Nosso.
Capítulo 2. O Hobbit. Eu sou a Dani. Bom dia. Nós não queremos aventuras por aqui, obrigada. Você podia tentar além da colina ou do outro lado da água.
Eu sou o Gustavo e Flecha Negra. Deixei-a por último. Você nunca me decepcionou e sempre a recuperei.
Eu sou a Juliana. A resposta não é uma chaleira fervendo, como você está dando a entender, com esse barulho todo que está fazendo.
Eu sou o Eric, eu venho debaixo da colina, sobre as colinas meus caminhos conduziam, e através do ar, sou o que caminha sem ser visto.
Nesse episódio, então, nós vamos falar sobre o Hobbit. Para começar, eu queria agradecer todo mundo que ouviu o primeiro episódio e que comentou. O pessoal que comentou no blog, o Samuel Varela, Leandro de Souza Ramos, a Thaís Prioli, que é a irmã da Ju, né?
Não,
tá não, é outra. Vocês me confundiram, tem muitas Thaís, mas tudo bem. Então a Thaís Prioli, que é a namorada do Gustavo, o Carlos Minhoca, o Vinícius Domingos é seu primo?
É, meu primo.
O primo do Gustavo, a Thaís Lima, que é a irmã da Ju, a Débora Salves, o André do Essas Bandas, o Daniel Anand, do Rolando 20, o Renan Nunes, que estuda com a gente na faculdade, o Carlos Fran, o Paulo Rogério e o Fernando, do Banana Radioativa. Quem não comentou e ouviu e gostou, a gente convida para comentar nesse episódio. Queria aproveitar para agradecer, eu não agradeci no outro episódio porque eu esqueci completamente, mas agradecer o Johnny, do Decodificando, do Infopod, do Podpod, do Migrime, esse é uma coisa, acho que não.
Obrigado. Em tempo real.
Pelo suporte, por ter arrumado pra gente o domínio, a hospedagem e tudo mais, e por estar aqui hoje pra supervisionar a gravação do áudio. Agradecer o meu irmão, Fábio Toschi, pelo logo que ele fez pro blog, por algumas ajudas que ele me deu pra configurar o layout. Terminados os agradecimentos, alguém tem mais alguém pra agradecer? Ah, a Camila, que emprestou o Hobbit pro Gustavo nesse episódio.
Mesmo eu tendo dois livros.
É, e tendo perdido, tá,
mas agora tá comigo.
É. Agora nós fizemos uma pergunta.
Uma pergunta, Gustavo.
Podemos começar a falar sobre o Hobbit. O Hobbit fala sobre as aventuras do Bilbo quando ele deixa sua toquinha confortável para acompanhar 13 anões e um mago numa busca por um tesouro perdido que tem um dragão como guardião. E aí passam várias coisas, a gente vai comentando parte por parte conforme a gente fala o que a gente gostou, o que a gente não gostou.
Falou, né? O Hobbit... Se você vive em outro planeta, foi escrito pelo J.R.R. Tolkien.
É, isso. Exatamente.
Professor Tolkien, o mesmo escritor do Senhor dos Anéis.
Ele... Aquele filme, sabe, exatamente. Né? Que foi super foda.
Do Silmarillion também.
Exatamente.
Ainda não é um filme.
O Hobbit, ele foi o primeiro livro escrito pelo Tolkien. E funciona, de certa forma, como um prelúdio ao Senhor dos Anéis. Excelente prelúdio, diga-se de passagem.
É, vocês sabem como ele escreveu, né? Como ele começou... Ele estava aplicando um exame lá, um aluno deixou cair um papel e escreveu no papel. Numa toca no chão vivia um hobbit.
É.
E depois de muitos anos ele continuou a história a partir daí.
É, e foi escrito para os filhos dele,
os netos.
Para os netos,
pros netos.
Eu também achava que era filho.
Ele estava na guerra. Ele mandava cartas, né, com um pedaço do hobbit.
Assim,
o cara lá na Segunda Guerra Mundial, o hashtag ameaçando ele, e ele lendo lá, assim, uma toca no chão vivia um hobbit.
E o pior, ele numa trincheira mesmo.
Exatamente.
Bom, o Tolkien, ele é um ótimo escritor, né? Eu acho que tem muito a falar sobre ele, mas a gente ia perder o podcast inteiro falando. Então a gente vai falar mais sobre o Hobbit mesmo.
Tem muito a se descobrir sobre ele.
É, ele era... Não sei se vocês sabem, ele era um grande amigo do autor do Crônicas de Nárnia.
C.S. Lewis.
É.
E fazia parte de vários clubes de chá, né? Um clube especial
do... É.
Que era uma espécie de clube do livro também, ao mesmo tempo.
E os dois eram religiosos, apesar de que eles eram de religiões diferentes.
Na verdade,
tal,
o Tolkien era católico, ele converteu o C.S. Lewis para o cristianismo, só que aí o C.S.
Lewis era...
virou protestante.
É, exatamente.
Posso falar bem da história?
Falar sobre a história, né?
Ah, tá. Eu vou falar primeiro da minha parte favorita, uma das minhas
partes. Não é melhor falar família. Sobre todas as partes e depois a favorita?
Ah, é?
Ah, eu...
Não vai ficar
é que minha parte favorita é o começo.
Ah, então tá bom.
Não pode, só o final não.
É que você vai começar pela música, que foi a que você mais gostou.
Exatamente. Eu vou inclusive, fazer uma pequena interpretação da música aqui. Então, não. É, não, eu acho que o início, ele já começa de uma forma primordial. Já começa com aquela, não como um mero narrador, mas como um contador de histórias, o Tolkien começa a história, né?
É. Olha, eu vou falar mais. Eu acho que o livro é tão interessante no começo que quando eu comecei a ler ele de novo, eu tava na casa do Luiz e eu queria incomodar ele um pouco, porque a gente tava...
Seu namorado,
né, Luiz? Eu queria incomodar ele um pouco e eu comecei a ler em voz alta, achando que iria incomodá-lo. E ele gostou da história e queria que eu continuasse lendo em voz alta, porque é muito legal. E aí ele faz umas piadinhas, assim, tipo... Ah, um hobbit é assim, mas não como eu e você, que somos estabanados e tal. Aí o Luiz olhou pra mim e falou assim... Quê? Ele achou que era eu que estava fazendo os comentários, porque realmente, tem poucos autores que sabem colocar os comentários como se eles estivessem falando com o leitor, e isso é muito legal, principalmente no começo, eu acho.
Quando ele começa a descrever, e ele fala assim, ah, vocês sabem, o Hobbit é assim, assim...
É, ele não faz uma enciclopédia, né, do tipo, um Hobbit é uma criatura que vive no... Ele vai dando uma
conversa,
né?
Ele vai contando aos pouquinhos,
Hobbit. Assim, né? Você já viu Hobbit, gordo no abdômen, pé peludo,
sem barba.
Menor do que eu e você, então ele conversa, né? Eu acho
ele
legal.
Uma ideia, ele vai escrevendo, mas não de uma forma que fique chata de você.
Aí ele passa já pra aquela conversa célebre do Bilbo e o Gandalf.
A conversa do Bom Dia é muito legal, eu adoro essa conversa.
No bom dia. Aí, peraí, você está falando que o dia é bom?
Tá me desejando um bom dia.
Tá me dando tchau, né? Porque do jeito
que
você
tá entediado com o que eu tô falando. Pelo jeito, e no condado, bom dia era que nem aloha da Havaí, né? Você fala pra qualquer
oi, tchau.
De qualquer forma, logo em seguida, ele. Depois do Gandalf sacanear ele já, né? Pichar a porta do Bilbo.
Ele nem tava sabendo da picha.
Uma pichação mágica, vai.
Ele só fez uma mandinga lá. Ele bateu umas duas batidinhas.
Não, se alguém pichasse a sua casa com aquela tinta que só aparece na luz negra, seria menos uma pichação.
É, e parecida com a do mapa. Que só aparecia sobre a
lua. A lua que foi escrita. Ah, mas sei lá, eu acho que ele foi meio que enganado, né? Logo no começo.
Porque Gandalf tinha um gigiteiro amarrado na ponta do cajado.
Principalmente um aviso ofensivo. Ladrão procura aventura.
É quando...
Nessa casa mora um larápio, né?
O que eu acho engraçado nesse primeiro pedaço é que ele, assim, apesar de todo o susto que ele tem da chegada de todo mundo, que vai chegando de par em par... Mas
você percebeu que talvez tenha acontecido a mesma coisa que mais pra frente aconteceu com o Beorn? Eles vão chegando aos poucos, parece, pra não assustar, assim, né? Chega dois, depois mais dois.
Não, mas
quando ele foi ver, tava todo mundo.
Os anões, eles não estavam todos juntos, pelo que se entende, né?
Eles se reuniram lá.
Eles se reuniram realmente, porque eles se cumprimentam, eles ficam falando, ah, quanto tempo... Mas eu acho que nessa parte ele introduz assim, os personagens que são meus favoritos da obra de Tolkien. Eu acho a Sociedade do Anel, o Gimli principalmente, assim, em geral, muito, muito legal, assim, muito interessante. Eu acho que eles são personagens mais profundos, mas falando do Hobbit, eu acho que os 13 anões, eles são muito, muito engraçados, assim. E apesar deles parecerem, no começo principalmente, eles parecerem muito iguais, é só um monte de anão, cada um com uma capa, você só distingue eles pela cor da capa, praticamente... Depois eles vão ficando extremamente distintos quando ele fala assim, o Valen...
O temperamento de cada um.
Se o Valen é o Vigília...
Eu concordo e discordo. Porque só alguns. Dos 13, tem uns 5 que eu conheço. Ele fala do Bombur, Bofur, Kiri, Fili e do Valen.
Não, do Alien é o que carrega
então,
o Bilbo.
Mas eles não aparecem muito mais no livro, né? Na verdade, ele dá... Ele dá enfoque pra alguns anões.
O Glóin é o único enfoque...
Porque ele tem tanto nome, quando ele vai citar, ele fica na sequência.
O número não pode ser 13.
O Glóin, o maior destaque dele, falar a verdade, é quando é a prole dele, né? Que é o Gimli.
Sim.
Então,
que
vem
a ser o membro da Sociedade do Anel, o único anão.
Que aparece não tanto também, né? Parece que os anões
ficam
meio perdidos.
É, então.
Os elfos são sempre estrelinhas.
Não, essa parte eu acho...
Estrelinha. Brilha.
Muito sentido. Os anões... Eu acho os anões muito... eu acho essa parte engraçada quando ele chega na casa do Bilbo, porque o Bilbo, ele representa um pouco do anfitrião em todos nós. Não quando recebe, por exemplo, uma visita desagradável. Ele faz o máximo
Pra tentar agradar, mas por dentro ele tá...
Ele vai embora.
Porque é mais serviço pra ele.
É aquele que trata bem a visita e põe a vassoura atrás da porta, né?
Ah, pelo menos ele não falou assim que nem meu avô, assim, vamos dormir que a visita quer ir embora. Quando quer expulsar alguém.
Se faz aquele tipo de pergunta, acho que vai chover, melhor você ir agora pra estar evitando a chuva.
Mas mesmo assim, eu achei ele bem preocupado, assim, que vão comer, que todo mundo começa a fazer pedido, ele sai correndo e vai fazendo, e vai agitando todo mundo.
Outra coisa, a partir daí você já percebe que o Hobbit, eu achei uma obra... A descrição, ela passa pros sentidos, assim, faro, degustação, digamos assim.
Dá uma fome?
É.
Ele fala de comida.
É, fala de comida, o cheiro de carneira assada, porque a cerveja...
Mas a pior parte é que o livro inteiro, ele fica lembrando dos ovos com toucinho e com o chá e a chaleira e...
Mas essa é uma característica de Hobbit, né? Porque quando tem o Senhor dos Anéis, a gente percebe a mesma coisa
quando
nos Hobbits.
Hobbit,
Eles estão sempre pensando em comer. Querem o primeiro desejo, o segundo desejo, o quadrinho, o almoço, o primeiro lanche da tarde, o segundo lanche da tarde, o terceiro lanche da tarde.
Mas aí o Bilbo já fala que ele toma dois desejos, que ele... Tem o de jejum e tem o de jejum tardio, né? É o segundo de jejum. Então.
E aí eles sempre parecem revoltados quando... A gente só fez um de jejum!
É!
Como assim?
Interessante. E o almoço?
E a gente gravando o podcast sem almoçar também?
Exatamente, olha que vocês vão ouvir minha barriga também.
É justamente por isso que a gente vê, pelo menos no Senhor dos Anéis, aquela barriga, como se fossem aquelas crianças etíopes, cheia de verme.
Não, por um lado, eu sou um hobbit, eu me encaixo muito bem, eu sou baixo pra média geral.
Você tem pelo nos pés?
Sou gordinho, tenho pelo nos pés. Meu Deus, eu tenho problema, eu tenho barba.
Você
sou meio hobbit, meio anão, eu acho.
É, capaz de ser uma mistura.
Então, aí vamos pros anões agora. Porque aí os anões chegam, fazem a maior zona na casa do Bilbo, comem pra caramba e depois ainda lavam a louça dele. Aí tem a musiquinha. O livro é praticamente musical, né? Não passa um capítulo sem uma boa música.
Algumas boas, outras ruins, né? Como se vê.
Não, mas essa eu acho uma das melhores.
Não tem nenhum trilililalá, então pode ser assim.
Vou fazer uma interpretação da música aqui com voz de anão.
Não,
vocês vão me interromper.
Que medo.
Talvez. Talvez a gente pode arrendar.
Tá bom. Então, ó, lá vai, hein? Copos trincados e pratos partidos, facas cegas, colheres dobradas. É isso que viu, casa gemidos, garrafas em cacos, folhas queimadas, pisa em gordura, corte a toalha, sobre o tapete, joga os ossinhos, o leite entorna, no chão se coalha, em casa a porta, nossa vizinha, joga essa louça em água fervente, soque bastante com esse bastão, se nada quebrar, por mais que se sente, faça rolar pelo chão. Isso é que viu, você não detesta, cuidado com os pratos da festa. Isso é uma homenagem aos anões cantores. Porque a última raça do Tolkien que eu ia imaginar que ia cantar, se eu visse todos assim num plano geral, seriam os anões. Porque os elfos tudo bem, os hobbits também, se eles estão alegres.
Não, eu imagino que sim, sabe por quê? Eu sempre penso que todo filme que eu assisto, ou coisa que tem bárbaros, essas pessoas, eles cantam. Então eu não
canção
tenho...
Canção de batalha, assim?
É, eu não tenho problema em ver criaturas mais rústicas cantando. Não precisa ser delicado e élfico pra cantar.
Uma coisa que eu achei engraçada, você viu que alguns personagens do livro são meio rappers, eles gostam de improvisar ali a rima na hora, né? Aquela parte do Bilbo com as aranhas lá, tipo, ele improvisa uma música para irritar as aranhas.
Ó, antes da gente chegar nas aranhas, uma das partes que eu gosto bastante também é o encontro com os trolls. É muito divertido a hora que eles estão discutindo como vão comer as pessoas.
Não, vamos fazer assim, ó. Aí eles se encontram na casa do Bilbo, saem. O primeiro encontro na realidade que acontece é o encontro com os trolls,
Com os trolls, o primeiro encontro do livro.
É a primeira desgraça. É o primeiro inconveniente.
Eu dividi os acontecimentos entre encontros e descansos. É assim, ou eles estão se ferrando, ou eles estão descansando. Ou eles estão se ferrando,
eles
estão
comendo.
Nos descansos nem sempre eles comem.
Mas que estrada que eles foram pegar, né? Tipo, eles chegaram numa bifurcação logo no começo da viagem, tinha assim, ó, morte certa.
E eles pegaram
a morte certa. Né?
Isso me lembra, já que a gente tá falando de referências dos filmes da Disney, no A Bela e a Fera acontece isso, o pai da Bela tá indo pra feira e ele chega numa bifurcação. Tem uma floresta bonitinha com passarinhos cantando, uma floresta sombria com um cheiro de morte. Ele olha, olha. Não, vamos por essa aqui sombria, é um atalho. Mas então, o encontro com os trolls é legal, assim. Mas nesse momento ainda, eu... Aliás, até a parte das aranhas, eu vejo o Bilbo como um estorvo, assim. Tudo que ele vai fazer dá errado. Ele só ferra todo mundo.
Tanto que ninguém dá muito crédito pra ele no começo. Ele só começa a ganhar importância a partir do momento que ele se perde lá dentro da... Da caverna do... da caverna sombria. Não, da caverna sombria. Da montanha sombria. Caverna dos orcs, né? E ele acaba ganhando o anel e a partir de então ele começa a ter uma sorte de terrível.
E aí eu pergunto pra vocês. Será que o Bilbo tinha essa sorte terrível ou será que tudo isso não era o anel tramando um ardil?
Na verdade, eu acho que não era que ele era azarado muito, antes.
É.
Muito... Não é exatamente que ele era azarado.
Ah, não era sortudo, né?
Não era sortudo, mas também não era exatamente azarado.
Afinal, ele foi o primeiro a ser pego pelos trolls.
O primeiro, mas é o que ele achava.
O que foi largado pra trás pelos orcs, né?
É.
Não, o que foi largado pra trás pelos anões foi parar com o Gollum, que é o pior bicho que tinha.
Então, já que a gente já foi, depois dos trolls, eles vão pra montanha, eles descansam em Valfenda, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre os tralalalas?
Ah, sim. Não, calma aí. Muito melhor do que tralalala. Tem a música, essa, infelizmente, não vai ficar sem a minha interpretação.
Mas
olha o comentário que o Tolkien faz sobre os elfos. Quando eles acabam de cantar a música que tem o ei, tralalalalali. Assim, olha o que ele narra. Assim eles riam e cantavam nas árvores. Imagino que você ache tudo uma bela bobagem. Lógico, né? Quem não ia achar imbecilidade? Tipo, o mundo todo negro aí, cheio de sangue destruído, os elfos cantando tralalalala nas árvores. E ele continua. Mas eles não ficariam preocupados, apenas ririam mais ainda se vocês lhe dissessem isso. Eram elfos, é claro. O que você acha isso? Tipo, ô, seu vagabundo, cai na árvore aí cantando. Você não tá vendo essa estrada perigosa aí? Todo lugar cheio de troll. Vocês não fazem nada?
Não, ó. Eu não imagino os elfos assim, porque eu imagino os elfos como fadas.
Piorou.
Não, é porque as pessoas pensam fada igual gay, não é isso?
Mas elfo sim. Elfo na natureza.
Eu penso que eles, de certa maneira, têm a personalidade que as pessoas antigamente entendiam que as fadas tinham, que é mais ligada à natureza, que é mais caótica e mais preocupada em aproveitar o momento. Eu acho que essa é a ideia. Eles são meio carpe diem. Não vou ficar me preocupando com as coisas. Só que mesmo assim, se vocês forem... Só que se vocês forem ver, aqui a gente não tá numa época negra ainda. Pelo menos não nessa parte.
Pra fazer uma viagem, atravessando umas montanhas, eles têm que passar por 200 bichos.
Então, mas não, pra eles, mas não pros elfos.
Ah, tá.
Se vocês forem ver a maneira como os elfos são retratados no Senhor dos Anéis, que é uma época negra pra todos... Quando os hobbits chegam em Valfenda, eles não estão cantando tralalala mais. Pelo contrário, o próprio Elrond é um cara muito mais sombrio naquele momento do que ele foi quando ele encontrou o Bilbo.
Elrond é um nome engraçado, né? Tipo uma mistura de, sei lá, espanhol e inglês para o redondo.
Eu não escolhi o nome.
Então, do negócio, na parte dos trolls, eles encontram as espadas.
Ah, as espadas. E a ferroada que terá um caminho longo ainda por todas as histórias, né? As outras vão acabar logo.
Não, a Andrin, ela continua.
A do Gandalf, né? É verdade.
No Senhor dos Anéis, ela aparece. Os Sabres de Luz. Ah, então, agora... Peraí, vamos para as cavernas, aí eu vou fazer um comentário do Sabres de Luz.
É, afinal, é lá que elas começam a brigar e tem tudo.
Exatamente.
Então, da Valfenda, do descanso, né? Então, foi encontro e descanso. Agora... Encontro.
Foi duas, três semanas que eles ficaram lá.
Isso eu tenho que falar. A melhor coisa que o Tolkien fez nesse livro foi não cometer o erro que ele cometeu depois no Senhor dos Anéis. Ele não fica descrevendo. Eles ficaram lá três semanas. Não aconteceu nada de importante. Você não precisa ficar descrevendo.
Você não sabia o que eles ficaram fazendo os 14 dias lá. Acabou.
O Tolkien mesmo fala que as descrições muito boas, de coisas tranquilas, acabam não sendo...
Tão interessantes.
Então é melhor a gente falar de desgraça.
Então... Do descanso em Valfenda, eles vão subir as montanhas, que deveria ser um caminho tortuoso, levar muito tempo lá, que eu não lembro qual que é o tempo, mas era pra ser longo.
Mas tortuoso foi, de certa forma.
É, mas, enfim, o caminho, né, que era pra ser. E eles acabam entrando numa caverna pra dormir e são surpreendidos Pelos orcs.
Só um comentário. Quando eles estão andando pelas montanhas, eles ouvem os gigantes jogando pedras. Né? Eu já vi, eu vi outro dia acho que um tópico no fórum do Valinor, ou alguma coisa assim. O que aconteceu com os gigantes da obra de Tolkien? Porque ele cita por umas 3 vezes, pelo menos, nesse livro, os gigantes. Será que eram os entes? Será que eram o quê?
Não, eu vejo os gigantes do Tolkien um pouco mais como forças da natureza. Porque você percebeu que eles apareceram junto com a tempestade e jogando pedras. Então, eu acho que, de certa maneira, é uma mistificação da própria natureza. Eles atuaram em conjunto com a natureza nesse momento. Então eu acho que ele não deu nenhum destaque por causa disso. Assim. Eles estavam lá na chuva, depois na volta... Não fala nada dos gigantes.
Mas depois, quando eles saem das cavernas, o Gandalf, ele fala que aquela abertura em que, na caverna que eles estavam se abrigando, precisava ser fechada. E ele fala que precisa encontrar um gigante confiável para fechar aquela abertura. Então, tipo, ele ia conversar com a tempestade?
Não, mas eu não falei que eles são. Mas é a mesma coisa que as fadas. Se elas são forças, mas não no mesmo jeito que as fadas, mas são criaturas mais caóticas. Eu imagino que nem a gente vê, por exemplo, em RPG. A gente tem criaturas que são más e não más. Eu acho que os gigantes são meio caóticos. Você tem que achar algum que dá pra você ter um diálogo.
Menos caótico.
É, exatamente. Eu acho que é algo por aí.
Então, bom, mas cavernas. Aí eles estão na caverna. Eles acham que é um lugar seguro pra passar a noite. Porque não é uma caverna assim muito grande. Então deu pra eles olharem e se certificarem que não tinha nenhum caminho obscuro. Mas aí durante a noite eles... descobrem que a caverna, na verdade, é uma entrada para as cavernas dos orcs. E aí começa a abrir, eles escorregam para dentro antes que Bilbo consiga acordar todo mundo.
Nessa parte, o Gandalf revela que, na realidade, além de mago, ele é um Jedi, né? Não, fala sério, eu pensei agora... Essa discussão eu já tinha visto na internet há muito tempo, que o George Lucas se baseou profundamente... Principalmente na parte das espadas, que seria o sabre de luz. Tem essa parte.
As espadas que brilham, aqui, né?
Quando os orcs estão.
Não, as espadas não só brilham, as espadas queimam. Ah, esse é o detalhe. Tá. Ó, o Mago sacou. Ó, página 65 aqui, ó. No, nessa edição.
É, na edição de 2009.
O Mago sacou a espada de novo e mais uma vez ela brilhou no escuro. A espada queimava com uma fúria que a fazia brilhar quando havia orcs por perto. Agora brilhava com uma chama azul. Então, agora imagina, o cara de hobby, com a espada brilhando e soltando magia ali, ó.
Só
a única diferença é que George Lucas, quando ele pegou e fez sabre de luz, é que o sabre de luz não brilha mais quando tem Stormtrooper por perto.
Viu? E que os Jedi não usam aquele chapéu...
É, pontudo. Seria
pontudo,
legal.
É.
Mas seria...
Não, imagina o Yoda de chapéu pontudo, vai.
É, é um gnomo.
Aliás, eu fiquei revoltado outro dia que alguém...
Não fui eu.
Chamou de... Quem que foi? De criatura?
Bichinho.
Uma fada.
Bichinho.
Porque ela tava querendo falar e ela falou
não,
Yoda. E aí eu falei
que os pequenininhos também batiam pra caramba. Eu falei, veja o Yoda.
Aí alguém perguntou, que Yoda? Aí a Camila, aquele bichinho.
Bichinho.
O Bilbo
bichinho.
Também. O Bilbo também, ele desperta a força nele.
Mas vamos por partes.
Depois da caverna dos orcs, briga, corridas no escuro, blá, 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 blá.
O Bilbo cai.
Bom, parte importante. Bilbo cai.
O Bilbo cai e fica sozinho no escuro. Eu achei legal. Logo que ele fica sozinho, ele está andando no escuro e encontra um anel. E eu achei interessante, porque ele fala assim, ele pega o anel mesmo achando que não vai ser útil pra nada. Daí eu fico pensando, será que o Tolkien, toda essa sequência, ele já estava pensando, porque ele de certa forma coloca uma influência do anel. O Bilbo e sobre o Gollum. E eu fico pensando, será que ele já estava planejando que esse anel ia ser um anel importante? Ou será que de repente foi... Ele pegou isso aqui depois e decidiu continuar a partir.
Eu acho que publicou esse livro primeiro e aí depois decidiu uma continuação.
Mas a minha pergunta é, será que já foi premeditado?
Porque... O anel ser um negócio poderoso?
É, exatamente.
Com certeza.
O poder do anel, ele fala que o anel era um anel poderoso como não se tinha em eras. Ninguém sabe como...
Tem
uma história por trás.
No Senhor dos Anéis, ele desenvolve o anel como tendo quase que uma personalidade própria, assim, como sendo um negócio que tá influenciando as pessoas.
O Tolkien tem muita influência da mitologia nórdica, claro. a história do anel, ela vem primeiramente da história do anel de Nibelungos, sim, que é aquela história do anel que domina o usuário. Não é que o anel ele já tinha uma personalidade poderosa, mas que todo objeto mágico já é um objeto, de certa forma, perigoso. Já é um objeto, assim, muito além da imaginação das pessoas normais. Então, apesar do anel só deixar ele invisível, o anel faz muito mais do que isso. Pode ser que o anel ele seja um artefato com vontade própria já. Mas o Tolkien ele coloca dessa maneira, assim, pode ser.
Ele não dá muitas explicações sobre anel, a origem do anel, nem como foi conseguido.
Mesmo o Gollum, ele não sabe. Ele simplesmente não tinha caído no lago.
Não.
Ele mora e...
Uma coisa que vocês podem ver, o Senhor dos Anéis, quando alguém usa o anel e fica invisível, ele vê tudo distorcido.
Sim.
Inclusive tem aquela parte que o Sauron vê o...
Mas no Hobbit não, né?
No Hobbit ele fica invisível e tá tudo
pronto,
normal.
Exatamente.
Mas não falam nada.
Apesar do que, quando fala que do Gollum tem do anel, ele fala que primeiro ele carregava, aí ele começou usar muito, aí depois ele começou a carregar, ele começou a sentir alguns efeitos do anel e ele resolveu deixar internado ali, num cantinho.
Mas ele ia ver sempre.
Então, onde ele via sempre, deixava sempre à vista. Agora, ele não carregava mais com ele porque ele sentiu efeitos.
Uhum.
E que mais pra frente é falado que o Bilbo, depois de carregar muito tempo o anel,
ele teve
uma vida muito longa e que o Gandalf teve que, assim, convencer ele a deixar o anel, a se desfazer do anel e deixar pro Frodo o anel. Mas porque ele começou também a chamar o anel mais pra frente de precioso.
Uhum.
Então começa a ter efeitos psicológicos na pessoa.
É. Não, eu tava lembrando uma coisa aqui antes do Gollum, que tem um trecho que ele fala assim, que os corredores eram muito emaranhados e que os orcs conheciam os caminhos como a gente conhece o caminho pro correio. Eu fiquei lendo essa frase e pensei... Será que era uma expressão corrente na época dele? Ah, eles sabiam tão bem quanto você sabe o caminho pro correio. Eu fiquei com uma interrogação assim em cima da coisa. Quê?
Porque hoje a gente não usa exatamente mais correio, né? A não ser que você tenha que mandar alguma coisa volumosa, mas se você tem que mandar uma carta, uma correspondência, você usa o computador, mas naquela época não tinha outra forma.
Foi engraçado. Só voltei um pouquinho mais porque eu lembrei disso. Na hora eu olhei e falei, quê? Como assim? Que comparação esdrúxula.
Eu gosto dessa parte do Gollum porque, assim, depois estabelece algumas bases pros próximos... Eu não li os outros livros do Senhor dos Anéis. Eu só assisti os filmes.
Já
faz bastante tempo. Mas, assim, eu acho interessante que eles começam a fazer essas... Tem a parte das indagações em que o Bilbo se perde e acha ele. Porque, quer dizer, primeiro ele acha o anel e depois ele vai achar o dono do anel. Mas ele, na verdade, ele só tem, assim, receio do Gollum. Ele ainda não... Ele sabe só que parece perigoso, mas ele ainda não sabe o quão perigoso e há quanto tempo ele tá lá e...
Uma coisa interessante é que, né, nessa parte, quando ele tá fugindo do Gollum... Aliás, meu trecho favorito do livro é o encontro dele com o Gollum, já que a gente tá falando conforme passa. Da parte das adivinhas, que eu acho muito legal... Na hora que ele tá saindo, a gente vê uma coisa que depois é mencionada no Senhor dos Anéis. Ele ia matar o Gollum. Ele pensa em matar e ele fala não. Ele fica com dó do Gollum. E no Senhor dos Anéis, depois o Gandalf fala... Talvez essa história tenha a chance de ter um final bom por causa da maneira como o Bilbo começou. Porque ele começou a jornada dele com o anel tendo dó do Gollum. Porque talvez ele nunca conseguisse se desfazer do anel... E o próprio Gandalf não quer pegar o anel porque ele tem medo de não conseguir se desfazer. Então ele fala que é essa personalidade do Bilbo que talvez tenha feito toda a diferença. Então eu acho legal e a gente percebe aqui e depois percebe. Aliás, eu gosto disso, quando o autor é coerente, assim. Eu odeio quando eu leio um livro e no próximo
é
incoerente. Eu não gosto disso.
Bom, a partir do Gollum. Então, a gente já pode partir para...
Para os Wargs?
Não, também não. Para a saída dele, da caverna.
Uma saída meio traumática.
Sim, sim. Que os orcs acabam
enxergando
ele. Acabam enxergando
a sombra, né?
Isso. Porque o anel, embora deixe a pessoa invisível...
Não tampa a sombra.
Não tampa a sombra. E também os sons, né? Apesar que um hobbit era silencioso.
E o odor.
E o odor.
Ele fala aquela parte dos orcs.
Mas aí...
De nada adiantaria o anel
contra
os orcs.
Mas aí, depois que ele sai da caverna, é que os anões que acham que ele tá perdido, acham que ele é um inútil.
Aliás, os anões que acham que ele tá perdido e não querem voltar pra buscar ele, porque ele é um inútil, e não fez nada.
Mas aí o Gandalf fala que ele não traz nada de inútil numa viagem.
Exatamente.
E aí ele quer voltar, porque ele se sente meio que responsável.
E mais pra frente, os anões vão se sentir muito gratos por terem continuado com o Bilbo.
Eles começam a dar crédito a partir do momento que ele sai da caverna.
A partir daqui.
Passa por um anão.
Balin?
Balin?
É o Vigia.
É o Balin.
Vigia é o Balin.
Sim. É. Que, segundo ele, não deixa nenhum rato passar, porque ele vê tudo.
E aí,
a partir de então, ele começa a ganhar o crédito, porque ele realmente é um ladrão.
É, porque aí, quando você
passar por mim, tem que ser bom.
É. Mas aí você vê que ele ainda, nesse momento, ele não tá tentando parecer um ladrão.
Não, ele tá tentando salvar a pele dele.
No momento que ele tentou parecer um ladrão, foi a hora que ele pegou, foi daquela hora dos trolls. Que ele tentou roubar alguma coisa, que mandaram ele lá e foi um negócio desastrado.
Então, só que ele ainda não tinha um anel ao seu favor, né? Talvez se ele tivesse um anel, a sorte dele seria diferente.
É, porque ele só ia sentir, mas não ia conseguir pegar.
Agora os Vards, né? E aí eu começo um comentário acho que a partir desse momento dá pra perceber. Os animais desse mundo... No Hobbit, no Senhor dos Anéis não tem muito isso, né, Gustavo? Eu não lembro muito bem. Dos animais serem...
Falantes
inteligentes.
Isso.
A maioria dos animais tem essa característica de conto. Terem comportamentos humanizados, de terem emoções humanizadas, de terem vontades humanizadas, né?
Só pra citar exemplos, ó. Os wargs, as águias, os animais do Bjorn,
os pôneis também,
as aranhas,
exatamente, trevas,
todos eles conversam,
exatamente,
todos eles em sua língua terrível,
ainda que alguns deles não falem a língua que eles entendem,
o bardo. O pássaro que aparece no final.
Ah, o gordo.
Bardo é outra coisa.
Bardo é o nome do cara que escuta o sordo, né?
Bardo
é o cara que canta na taverna.
Não, mas eu me lembrei um nome similar.
A parte dos wargs, eu não tenho muitos comentários, assim, é interessante. Eles vão lá, sobem nas árvores e tal, tacam fogo nos lobos.
Discutindo a mágica na Terra-média, como funciona a mágica dos magos na Terra-média. E no Senhor dos Anéis não aparece tanto. Pra falar a verdade, eu acho que, em geral, aparece bem pouco. Eu acho que no Hobbit, o Gandalf é muito mais apelão, assim. Ele deixa os orcs cegos, ele toca fogo em todo mundo lá dentro das
cavernas. É
dos orcs.
Aí depois chega na parte dos orcs, ele fica fazendo umas granadas de pinha ali, né?
Eu acho que talvez no Senhor dos Anéis a mágica é mais subliminar. Ele não faz aquela mágica de sair faíscas e...
Porque aqui ele usa fogos de artifício.
Exatamente, No Senhor dos Anéis é uma mágica sutil, capítulo. É uma mágica que tá por baixo dos panos, assim, é uma mágica que tá influenciando as coisas... Mas no Hobbit é uma mágica mais mágica mesmo, né?
Eu não sei, do que eu lembro do filme, eu achava que ele devia fazer mais mágica, não sei. Eu acho.
Então,
aqui também, a atuação dele, pra mim, o fogo de artifício que não tem, que nem no caso na floresta que eles estão lá, que eles sobem nas árvores, acaba por ajudar a incendiar tudo e quase que eles também se lascam no fim.
É, que eu acho que na hora ele tava mais preocupado em resolver o problema imediato, né?
A solução imediata dele não é exatamente... E daí comidas também.
É engraçado porque à medida que ele vai colocando fogo na floresta, tudo bem, ele resolve o problema dos vagos. Mas aí chegam os orcs e começam a tirar sarro deles porque eles estão queimando também.
É, mas... O servo das sombras não fica ótimo.
Não, mas os orcs não simplesmente riram porque eles estavam queimando. Os orcs fizeram uma armadilha. Não, mas eles fizeram uma armadilha porque eles não estavam queimando tanto. Eles poderiam sair. Foram os orcs que juntaram a lenha em volta
deles e aí armaram um circo pra pegar fogo mesmo.
Aí, abraçaram a árvore e começaram a mexer com ela pra ver se eles caíam.
Então, e aí eles acabam sendo salvos por outros animais falantes, inteligentes e gigantes. Os animais são todos grandes, né? No geral, parece que só o tordo que é pequenininho mesmo, o tamanho que é pra ter. O resto, normalmente, eles são maiores.
Mas aí
não tem. As águias,
você vê. O hobbit também é pequeno.
É.
Tem o negócio da proporção da...
Não, mas mesmo assim, se você for ver a imagem da águia do lado
do Gandalf,
do Bilbo, ele é super pequenininho, ele dá uma minhoquinha do lado da águia.
É, mas quando ele tá no... Isso quando as águias já tinham levado eles de segurança pro ninho, ele faz a comparação pra gente ter uma ideia, que a águia tinha o tamanho dele, do Hobbit, é esse o tamanho.
Quer dizer, a águia é maior. Olha a figura.
Não, mas na própria descrição que ele fala, ah, quem não ficaria com medo em ver uma águia do, igual do meu tamanho?
Ah, não, é que ele quis dizer que a águia era grande.
Mas ela, no, pro Hobbit, ela era maior ainda, até porque ela pegou ele pelos, pelas...
Aí a gente não tem referência.
Não, não tem referência. Aí, pelo menos no, no livro que eu tenho aqui, não tem.
Aqui, ó.
Desenha.
Essa coisa pequenininha aqui é o Hobbit.
É
o Hobbit.
É mesmo?
É? É.
Tá
um então, exatamente, entendeu? Essa proporção.
De quem são esses desenhos?
Não, tudo bem,
eu procurei, porque eu falei, se for de alguém, né, eu tenho que pôr nos créditos lá quem é o ilustrador, mas os desenhos são do Tolkien. Inclusive, é, a primeira versão do livro não era pra ter imagem, mas eles gostaram tanto dos rascunhos que o Tolkien tinha mandado que eles resolveram manter o mesmo preço e lançar o livro com as imagens. Tá, as águias também não tem muito importância. Muita coisa que acontece, elas pegam eles, salvam eles.
Agora não, elas vêm mais, mais pra frente, elas vão aparecer de
elas
novo.
Elas salvam eles, levam eles até a carrocha.
Carrocha?
Lembra quando ele acabou
a explicação do, do Gano? Aqui, ó, carrocha, uma carrocha aquilo ali, ó. Porque tem, eu conheço uma pessoa que chama aquilo de carrocha, até carrocha.
É carrocha, é. Sim, e aí, da carrocha... Uma das partes que eu acho engraçadinhas,
eles
assim...
Eles vão pra Branca de Neve.
É, eles, Beorn, eles, Beorn. Eles vão pra casa do Beorn, é. Que é um troca-peles, né?
Skin Changer no original, né?
Então, e aí eu me pergunto, ele é tipo um... Ele não é um lobisomem.
Não, ele vira um, um urso.
Ele é um shapeshifter.
É, ele, ele vira animal e vira homem, não vira um híbrido. Não.
É.
Não, mas então, a imagem que passa é de um lenhador, um sujeito lá, todo
não,
um
então,
guarda da floresta.
Ele é imenso.
Mas ele é
como, como humano, ele já é imenso, porque o Bilbo fala que ele usa uma túnica que vai até os joelhos, e que o Bilbo passaria por baixo das pernas dele
sem
botar na túnica. Sem botar na túnica, quer dizer, o Bilbo...
Os 3 metros, mais ou menos.
O Bilbo é a cabeça dele. É, exatamente. É. Eu não posso deixar de reparar que o Beorn é a Branca de Neve. Pronto, falei.
Tirando a parte física, né?
É,
ele
porque, ó...
Os animais.
Não, vamos lá. Ó, animais fazendo o serviço caseiro, igualzinho a Branca de Neve. O serviço caseiro da casa onde estão os anões, igualzinho a Branca de Neve. Os anões com gols, cada um de uma cor. Igualzinho a Branca de Neve.
Quantidade, né?
Alguns mais rabugentes que outros. Igualzinho a Branca... Desculpa, o Beorn é a Branca de Neve. Eu só consigo ver referências, quanto mais eu penso, mais eu acho...
Tô imaginando um crossover, assim, tipo uma bruxa batendo na porta do, do Beorn. Né?
Com uma maçã.
Você quer uma maçã? Aí vem um urso, assim, devora a bruxa.
Veio o Necromancer, né?
É, veio o Necromante na, na casa do Beorn. Depois... Ah, aí o Beorn, ele é meio animoso no começo... Mas o Gandalf usa da sacanagem pra trazer
de novo, lá, né? De dois em dois, é. Né?
Então, não, não, tava lá com
o nosso grupo.
Os dois falou, amigos ali, ó. Aí ele é assim, ah, dois, mas aqui tem três. Ah, então, aí nós cinco fomos capturados. Que cinco? Aí é. Mais dois.
E aí, de repente, nós éramos 13 em cima das árvores. 13? Desde quando os 5 são 13? Ah, não, tá vendo ali, ó, mais alguns.
É, aí os orcs começaram a cantar, assim, ó, 15 passarinhos em cima da árvore. Não, esses orcs são burros, eles não sabem nem contar. Não, 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 tá certo, é que tá.
Aqui, ó.
Não, melhor, o Bomburo é sempre zoado, né, injustiçado. Ele é.
Ninguém mandou ser gordo, né?
É, faz gordice, né? Tipo, ele chega. ele chega por último, assim, ó, Bomburo, você vem por último porque você vale por 2, viu?
Ah, é maldade.
Não, aí eles fazem uma refeição bem, bem hippie com o Beorn, assim.
E aí, então, aí eu chamo essa parte de um descanso, né? Porque até então eles estavam com fome, sem provisões, nananã, eles encontram...
sempre estão com fome.
É.
Não, é sempre assim, chega num lugar, aí os caras enchem ele de comida, aí eles saem e perdem, assim, na colina seguinte, assim, tipo...
Não dá muito tempo, eles nem conseguem começar a comer.
É.
Não, o único lugar que eles aproveitaram a comida até o fim foi no próximo, que é a travessia da floresta. O problema é que eles ficaram tempo demais lá e acabou tudo. Podemos ir pra floresta?
É, tempo demais. Aposto que os anões comiam pra cacete. Falei, não, 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 a gente vai atravessar rapidinho ali, ó. Dá mais um pão.
Então, na floresta, eu achei uma coisa engraçada. Ah, engraçada não.
O Gandalf abandona eles na floresta.
É. Mas então, antes disso...
Velho hippie.
Antes disso, tem um negócio... Eu quando eu vou lendo, assim, eu me sinto agonizada que eu vi duas vezes alguém falar pra eles, não saiam da trilha, não saiam da trilha, em caixa alta, né? E aí quando eu leio isso eu penso, nossa, certeza que eles vão sair da trilha.
Não vai demorar muito.
Só uma coisa. No, o Gandalf, quando ele conversa com o Beorn, ele cita o Radagast nesse livro. Que é um dos cinco magos principais. Que depois o Tolkien faz uma história. Ah, é porque os cinco eram espíritos que vieram pra essa terra. Só que ele cita o Radagast como um primo. Ele fala, ele vira pro Beorn e fala assim, ah...
Você conhece meu primo, né?
Ele fala assim, eu ouvi falar de você, embora não tenha ouvido falar de mim. Mas quem sabe ouviu falar de meu primo, Radagast, que mora perto da fronteira sul da Floresta das Trevas. Peraí, perto da fronteira sul, é perto do Necromante, o cara tipo vizinho do Necromante, né?
Por isso que depois ele foi por lá, né? Foi lá ajudar, dar uma
no final ele esclarece que ele estava resolvendo a situação do Necromante. Mas isso só no final. Porque
no
ele come durante...
Porque ele fica comendo, ele vai, ele volta, ele aparece assim nos momentos...
No fim, né? Embora ninguém estivesse se importando com aqueles anões se ferrando pra chegar do outro lado... Eles acabaram ajudando a pacificar toda a região, né? Eles resolveram um problema, o Gandalf foi resolver o outro, e...
Não, todo lugar. Eles fizeram os trolls gerar pedra, depois mataram o Grão Orc e os orcs lá. Depois deixaram o Gollum doido, depois tocaram fogo nos orcs.
O Gollum doido.
Deixaram o Gollum doido, não precisa de muito, ele já é.
É, não, mas tiraram a maior arma dele, que era o anel. Aí tacaram fogo nos orcs. Aí depois passaram na Floresta Negra, mataram toda a população de insetos.
Ah, então... Na travessia da floresta, aí, pra mim, é aí que o Bilbo vira um aventureiro. Até então,
ele era
um hobbit perdido numa aventura da qual ele não fazia parte. Na hora que ele fica sozinho e mata a primeira aranha, que aliás, lembre-se, é a primeira, não a última aranha que a ferroada vai matar. E o filme acaba sem ter a última aranha que a ferroada ainda vai matar, né? Ela é uma verdadeira matadora de aranhas. Então, pra mim...
Não,
comecei...
mas a Laracna não morre.
Ela não morre?
Não, ele só deixa ela ficar olha.
Ah, tá, é verdade.
Aqui.
Mas ela morre depois, não?
Ela leva uma rasgada no abdômen também. Não sei se ela morre, mas ela foge.
É, eu achava que ela...
Pode ser. Ela saiu pra sangrar e
não dá pra morrer. Uma rasgada na barriga. Não dá pra durar muito.
É, vaso ruim não quebra. Você acha que é fácil matar?
Mas você vê como a ferroada era forte. Ela quase matou a Laracna, mas... As outras aranhas era uma espadada, uma aranha morta. Uma espadada, uma aranha morta.
Eita.
Meu, sei lá, dê 12 de dano essa ferroada.
É. Não, meu, nada morre no Tolkien. O Sauron, ele é morto 200 vezes.
I'll be back.
Eu não sei onde eu tava lendo. Diz que no Senhor dos Anéis ele também não morre. Que ele morre, mas o espírito dele vai pro abismo. Ah, eu lembro. É que assim, eu tava lendo sobre aquele negócio das obras reunidas de Tolkien. É, primeiro vamos falar que o Gandalf vai atrás do Necromante no terceiro livro do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Ele fala que o Necromante do Hobbit era na realidade o Sauron disfarçado, que aquele local, a base do Necromante ao sul da Floresta das Trevas era na realidade Dol Guldur, que eles citam depois no Senhor dos Anéis. E então o Sauron aparece sempre assim, já apareceu como tenente do Morgoth no Silmarillion, no Hobbit ele aparece como o Necromante, no Senhor dos Anéis ele é, pô, o vilão, né, principal. E o Tolkien, ele fala sobre uma batalha final, uma espécie de apocalipse, Ragnarok, no mundo dele. Só que o Christopher Tolkien, ele falou algumas coisas sobre alguns detalhes sobre isso. E nessa batalha final voltam grandes heróis da antiguidade. E o Sauron volta.
I'll be back!
Exatamente.
Melhor estilo exterminador.
Porque volta o Sauron.
Sempre.
É, o Sauron volta de novo. Ele vem pra. Porra,
é que a morte, ela tem uma coisa meio diferente, né? Porque que nem os elfos não morrem, eles vão pra outras terras. De repente, quem morre também vai pra outras terras.
Pega então... o barco e segue o rumo.
É, não sei, né?
É a história do barco, do Nanã.
Quer dizer, o Tolkien se dizia católico, mas a obra dele era meio espírita, né? Tudo reencarnava, tudo voltava.
Ah, mas
cíclico.
Também o Nárnia, né? Eu não vejo muitas referências católicas que as pessoas falam lá.
No Nárnia?
É.
Mas quem volta? Só o leão.
Não, mas não por causa de voltar, mas tem várias referências pagãs, eu acho.
Ah, referência à mitologia, mas não é referência à religião pagã.
Ah, mas tudo bem, mas...
Mas vocês sabiam? Não, mas agora já que a gente tá falando disso aí, do Ragnarok, sabiam que na mitologia nórdica o Ragnarok previa o cristianismo? Previa que o Ragnarok era o fim dos deuses nórdicos. Aí iam acabar os deuses nórdicos e viria um novo deus que substituía a religião. Por isso que aquela região aceitou tão bem o cristianismo, logo em seguida. Os países
já estavam preparados.
Assim, já estavam preparados. Eles achavam que a religião deles teria um fim, o Ragnarok. E aí viria uma nova religião para substituí-la. Foi o cristianismo. Essa mesmo.
Opa, chegou.
Como diria eles na época, a religião do Deus pregado.
É. Então, o encontro com as aranhas, bom, eles entram na floresta do jeito mais idiota.
Pela fome.
Não, é pela sabe fome. O que eu fico pensando? Você tá numa floresta mágica, amaldiçoada, de repente você vê um brilho cheiro de comida. Vai atrás mesmo. Sai da trilha que mandaram você não sair pra seguir aqueles... Conversa, cheiro de comida e música, né? Parece que realmente vai dar tudo certo pra você nessa floresta amaldiçoada.
Floresta amaldiçoada nada, olha lá, ó, fica festejando, vamos lá.
Mas eles primeiro eles falaram, mas falaram pra gente não sair. Mas tá todo mundo com fome. Fome não sair. Vamos tentar jantar.
Eu tô com fome e eu não vou sair do podcast só pra
mim. Porque no quarto do lado não tem gente festejando, cantando e comendo um banquete. E outra, fica um bom dia tá do seu lado falando do sonho que ele teve com comida.
Tem a história ainda do lago ainda.
Então,
né?
Eles insistem, porque eles assustam os elfos. Na verdade, se trata de festa de elfos ali. Que atrai eles. Eles assustam 3 vezes os elfos. E levam. Ai, que susto! Simplesmente.
Simplesmente vai colocar um vídeo, hein?
E simplesmente os elfos se assustam com isso. Apagam todas as luzes.
Eles não chegam nem ver quem é que tá.
Eles não vêm.
Eles não conseguem enxergar.
A luz da festa vai pra outra região, começa distante. E os anões lá com fome olhando. De novo, mais uma vez.
Você faz a mesma burrada.
Aí depois a gente não sabe mais nem voltar.
Até que então chega a questão das aranhas.
O Bilbo salva todo mundo. Ganha o dia, vira o herói. Todo mundo oferece os serviços dele pra ele por várias gerações. Só que eles descobrem que o Thorin não tá lá.
Porque o detalhe, né? O líder.
Não tá
percebido.
A gente acaba percebendo depois que o Thorin foi preso pelos elfos e eles, todos os outros anões acabam também sendo presos e o Bilbo coloca o anel
e escapa.
E ele fica vivendo lá no castelo dos elfos como ladrão mesmo, que aí ele virou um ladrão. Acabou o dia sorrateiro e viveu roubando dos outros.
Tô vendo um negócio aqui no fórum do Valinor, o pessoal tá falando que o Tolkien fala que os condadenses, ou seja, os hobbits, eles são uma analogia da decadência da sociedade humana em pequenos povoados no interior da Inglaterra. Que decadência?
Mó fartura, felicidade.
Eles não trabalhavam. Um detalhe, né? Tipo, como eles tinham tanta coisa se eles não trabalhavam? Não, mas... Eles fazendo comida?
Não, mas eles cuidavam da terra.
Ah, você vê os outros hobbits. Será que os hobbits eram escravos, hein?
Não.
Ou ele era senhor de tese, ele era latifundiário.
Não, ó. O próprio.
Se tivesse o NST Hobbit.
Não, eles trabalhavam. Coisa não era jardineiro, o Frodo. Coisa não era jardineiro, Frodo.
E o Frodo era o quê? Senhor de engenho.
O Frodo.
Ele tinha um tronco lá fora.
O Frodo era rico.
Tinha um chicotinho.
O Frodo era rico.
Então, mas rico, ser rico não é uma profissão. Ele tinha que ser dono de alguma coisa.
Não.
Mas na vida eu sou rico.
Ele tinha dinheiro, velho.
Ele tinha muito dinheiro.
Ele devia ter terra.
Pode ser, ele alugava.
Pra alguém trabalhar.
Tá, voltando aqui. Voltando à floresta.
Então, eles ficam presos. O Bilbo conversa com todo mundo, explica pra todo mundo que ele tá lá, reanima as esperanças. E aí a solução que eles encontram pra sair de lá... colocar todo mundo num barril e descer rio abaixo.
Não, num barril não. Um em cada barril.
Cada um em um barril.
E a gente só tem um barril pra fugir, né, pessoal? Então vai ter que caber todo mundo, né?
Então o Bilbo ajuda lá todo mundo, coloca todo mundo nos barris.
Tem até a figura dele montada no barril.
E ele, como ele não tinha ninguém pra colocar ele no barril, quase fica pra trás, mas ele acaba indo.
Ele não pensou nisso.
Né? Não pensou.
Ele pensou em como ia colocar, acomodar o povo dentro do barril pra fazer jogar os barris.
Assim que eu percebi também, desde as aranhas, não só o Bilbo se tornou um aventureiro, mas ele se tornou um dos aventureiros mais nobres que tem. Ele tá sempre pensando em ajudar as pessoas. E no fim do livro a gente percebe que os anões estão meio num foco lá. E o Bilbo tá mó preocupado em evitar a guerra.
Tem que colocar o Splistina.
Nesse momento a gente já percebe. Ele não é o líder do grupo, mas ele tá virando o líder do grupo. Ele vai tomando a dianteira, porque os anões toda vez depois disso que eles não sabem o que fazer, eles
olham sobre... decidir tudo.
Porque ele é o que a gente vai fazer agora, Bilbo? Mas o ladrão nunca pode ser o líder do grupo. Desculpa, o ladrão. Você imagina um grupo de RPG que o ladrão é o líder?
Cara, fala a verdade, imagina, porque eu nem imagino que você
pra mim o líder é o paladino.
Não, mas é porque o ladrão não é sempre um gatuno. Normalmente ele é um cara meio assim, meio pirata,
mas você, então, mas você vai seguir o que o pirata
assim
fala?
Lógico, você não seguiria o Johnny Depp assim?
Não.
Que vida sem graça que você teria também?
Não, eu acho que o ladrão, ele é importante, mas... Ele não pode ser o líder.
Não, mas é que assim, ele vai
pra mim, o lugar que o ladrão é líder chama quadrilha.
É, exatamente.
A quadrilha de anões foi roubar.
Bando, quadrilha só se forem quatro, como eram 14.
Não, mas assim, é porque eles acabam dando esse papel. Porque quando eles não sabem o que fazer, eles...
Porque pra mim o Small já fez uso capião da montanha. O Torinho falou que ele tem 50 anos que o dragão tá lá.
É tudo que é
o tesouro.
É
uso capião móvel.
Não, e outra. Não importa. Não importa a espécie de uso capião, né? Porque depois de 50 anos pode ser com má fé, com boa fé, justo tiro, com violência.
Né? Qualquer coisa.
Já passou. Não reclamaram antes, não vão reclamar também agora.
Ele tava lá, meu, 50 anos. Animus Domini já era.
Não, mas assim, eu acho que a parte de...
Olha como os anões estavam preocupados em tirar o dragão de lá, né? Deixa ele lá, vai, só mais um pouquinho.
É, e foram 50 anos... Sem que o verdadeiro dono viesse reivindicar, né? Porque se o dono reivindica, para o prazo.
Pode ser alguém pra reivindicar. É. Ninguém ficou sabendo do cara voltando, né? Acho que ninguém voltou lá, o dragão não aceitou, não. Os dois são demorados.
Ele vai ser citado.
É, o oficial de justiça vai bater na toca.
O senhor pode assinar aqui fazendo um favor? Não, vou certificar se você não quiser assinar.
Tem que ser por edital, quando eu assino. Você fica na porta da caverna.
Ele sai correndo, né?
Ele tá se ocultando. Vou citar por hora certa. Hora certa é o melhor.
Tá, chega de conversa direito. Tá muito.
Então. Não,
imagina a certidão. O oficial. Certifico e dou o fact do salário comparecer. A
montanha.
A montanha solitária e deixei de proceder a citação do senhor.
Smaug.
Por quê?
O temível. Smaug, o temível.
Por motivo de resistência. Peça reforço policial ao reino de Gondor.
Então, né?
É garoto, lá de lá.
A gente adiantou, calma, a gente ainda nem chegou no Smaug.
Tá bom,
Bom, então eles saem de lá. E aí vão pra um descanso. Eu entendi que o descanso meio que vai desde da prisão até a cidade do lago. Porque, apesar de tudo, na prisão eles comeram e não
eles
foram maltratados.
Eles
foram
bem alimentados, é. Esses daí eles não podem reclamar.
Os elfos, eles não são...
Não são maus.
Não são cruéis.
É.
Eles tratam bem até mesmo os prisioneiros.
Menos as aranhas.
É, menos as aranhas. Mas as aranhas eram mesquinhas e os elfos não gostam disso.
Isso.
E os anões não eram.
É verdade.
Não, mas não no mesmo sentido, né?
Eles ainda não tinham ainda mostrado.
Não, e os elfos não gostavam dos anões, na verdade, né? Eles eram desconfiados. Aí... Eles passam, então, pela cidade do lago, são super bem recebidos. Alguns ficam pensando, meu Deus, finalmente, chegou a salvação. Eles vão matar o dragão e mandar o ouro pelo lago, que o rio vai descer dourado, de tanto ouro que eles vão mandar pra gente.
Lógico, lógico. Lógico pensar. Olha, aquele bando de gente vai lá, vai matar o dragão e vai distribuir, né?
Vamos chamar de vila.
Bom, só a cidade do lago são os ideais meio comunistas, né?
É. Bom, então, eles saem do lago, chega uma hora que eles falam, bom, vamos logo, né? Aí eles vão procurar a porta secreta.
Que eles tinham a chave que o Gandalf tinha dado pra eles. E que
mas
nunca tinha
falado.
Mas eles
só vão lembrar disso bem pra frente, né?
É.
Depois de quebrar a cabeça e querer arrebentar a porta e fazer um estardalhaço lá, né?
É, eu não entendi muito bem qual foi a lógica que o Bilbo usou pra encontrar a porta.
Não, ele ficou sem
negócio de bater o sol e tal.
Porque não apareceu o Tordo. Aí então, ele... Percebeu que realmente era uma porta e...
Mas eu não entendi o que aconteceu, porque tinha um negócio do momento em que o sol bateu.
É porque tem...
Era mágico, é isso? Era o sol revelava a fechadura.
Era como se fosse o...
Mas como que o Bilbo percebeu que era o sol que ia revelar a fechadura?
Sei lá, ele lembra.
Outra pergunta, o que o Gandalf tava fazendo nas masmorras do Necromante que ele pegou a chave do pai do Thorin? Tipo, o que ele faz? O Gandalf é um vadio, né? Ele fica andando no meio da... Ah, vou dar um rolê ali nas terras do Necromante.
Não, eu acho que...
Mas ele não fala. Quem quer andar nas mãos? O primo de quem aí que a gente falou?
O primo dele é o Radagast.
Que mora perto?
É, é verdade. Ah, tá na casa do primo, aí falou, tá, vamos
pro Não, ali, não eu vejo...
Assim, ó, o vizinho tá fazendo uns barulhos estranhos. É melhor a gente investigar.
Barulho de cena, masmorra do vizinho.
Né? É, não, eu vejo o Gandalf meio como um guardião da Terra, assim. Ele tá sempre tentando pacificar as áreas em conflito. Então, assim, ele não faz aventuras pra ele. Ele não fala, ah, eu vou numa aventura resolver esse problema. Não, ele vai lá, encontra os aventureiros que têm interesse em fazer o negócio, aí ele ajuda. Ele tá
meio que maquina os negócios, né?
É um agenciador.
Não, isso, ele tá sempre preocupado em arrumar as coisas, mas assim, ele vai participando aqui, participando ali, ele não resolve diretamente.
Ele deixa que os próprios anões e o Bilbo tomem, né?
Exatamente. Mas ele tá sempre ajudando. Ele tá preocupado que aqueles caras ali precisam arrumar aquilo ali, mas eu preciso resolver aquele problema, eu vou deixar eles sozinhos um pouco,
Gandalf,
mas...
A gente só vê a presença dele quando tem problema. Quando ele vai e aparece...
Mas o braço maior, né?
Então, eles acabam achando uma portinha... Abrem com a chave, entram lá no corredor, quer dizer, entram não. Mandam o Bilbo entrar, porque aí...
Ele é o ladrão.
É, não só ele é o ladrão, como... Aí,
e a bucha de canhão.
Não, e aí eles jogam na cara.
Veja se tem alguma armadilha, correndo.
Não. Não, e eles dão uma jogada na cara que o Bilbo responde também. Eu achei legal, eles falam assim, tipo... É, agora que você tem que fazer jus ao seu 1/14 do tesouro. Ele fala, é, eu já acho que já fiz jus duas vezes, né, mas tudo bem... Então,
opa, aranhas, elfos, isso não te lembra nada, não?
É, vocês estariam mortos se não fosse por mim, mas tudo bem, eu vou lá.
Ou presos, ou qualquer coisa.
Então, mortos e o Thorin só preso, né, pra sempre. Então, ele entra e acaba encontrando o Smaug. Primeiro ele vai lá, rouba uma taça e volta. E aí é legal, né, essa imagem que eu tenho dos dragões mesmo. O Smaug nunca usou nada do tesouro, mas na hora que ele acorda, ele percebe que aquela uma tacinha está faltando e fica enfurecido.
Também não tinha muito o que fazer, acho que ele ficava contando o dia inteiro.
Afinal, ele tinha pegado uma
taça,
uns 100 anos, então...
Dois elmos...
Ah, mas tudo bem, primária, mas você imagina...
Um pinico...
Vamos reparar com o Tião,
mas
você
perceberia na próxima contagem, né, a falta. É. Não, ele...
Ah, mas também... Mas eu fico pensando assim...
Ele fazia uma sondagem mental pra ele acordar você.
Não, mas eu acho que ele devia ter... Porque assim, o Bilbo chegou lá, ele não deve ter falado assim, vou pegar um negócio que tá naquele cantinho que não dá pra ver. Não, ele caçou a primeira coisa que vi e saiu correndo.
É.
E a primeira coisa, deve ter sido a primeira coisa que o cara batia os olhos, tipo, acordei e, opa, não tava lá.
É, isso é verdade também. Mas o próprio Tolkien fala, né, que o dragão conhecia de cor e salteado cada moedinha de ouro que tinha no tesouro. Acho que se ele tivesse roubado uma moeda de ouro, o dragão teria percebido mesmo assim. Teria falado, olha, eu não tenho mais 1.900.000 moedas de ouro, agora tenho 1.899.000.
É, mas eu acho que teria sido um pouco mais difícil. Porque ele não deve também ter tido todo o trabalho de
ele. Não, eu teria roubado 1.000.
É verdade. É que eu não era 899.899.
Aí ele teria roubado 101.
Tudo bem, faltando essa área. Deixa pra lá, deixa pra lá.
É, eu, por favor, né? Você entendeu a ideia,
entendi,
né?
Entendi.
Então,
eu acho que foi a primeira coisa que ele viu e a primeira coisa que o dragão olhou na hora que acordou.
Aí, é lógico, ele ficou enfurecido. No outro dia, o Bilbo resolveu ir lá de novo, né, pra ver o que tava acontecendo.
Só que já com o anel.
Só que já com o anel, é.
Pra não ser percebido, mas o dragão acaba
dragão
sentindo
já tá...
cheiro.
Ah, é, lógico.
É, dragão tem tremor sense, ele sente o Bilbo
tudo.
Pelo chão, né. É.
Embora ele não soubesse de que era aquele cheiro, que mostra que o Smaug, apesar da sua longa vida, nunca tinha visto um hobbit.
É, nunca ele saiu
e morreu criança. E morreu sem ter nunca visto um hobbit.
Ele não tinha nada morreu. Bom, de toda forma, ele tava ali na montanha, na hora que ele pegou e matou todo mundo ali, ele só tinha muito... O que é que tinha ali? Anão, elfo e homem.
É.
Só tinha isso ali naquela região. Ele nunca acho que se aventurou além daquilo. Aí depois ele se enfiou dentro da montanha e acabou.
Então, continuando...
Fica mais dramático, é que agora a gente tá chegando na parte mais obscura da história.
Então,
assim, guerras contra dragões, guerras contra orcs.
O Bilbo tem uma conversa interessante com o Smaug, né? E ele descobre uma coisa importante, que é a fraqueza, o calcanhar de Aquiles do dragão.
É, onde não tem armadura, que é bem perto do
ele
braço e do peito, não é?
É, aqui eu acho.
Calma aí, calma aí. Os caras falam que o Smaug, a barriga dele é recoberta
de tesouros.
É como se fosse uma porta de mar, cheia de...
tipo, o Smaug parece um camelô, assim, uma coisa pendurada na barriga. Então, uma tata encrustada no peito, entendeu?
tesouro, ela corou.
Não, eu imaginei só pedras preciosas, ainda assim. Uma,
tipo costa de mar.
Não, cara, ouro, é, moedas de ouro, tem que pensar nele.
Então.
Acho que grudou, sabe? É. Entrou em cima da costa de malha, ele ficou lá deitado rolando no negócio.
Tem essa conversa, no outro dia o Smaug tenta matar lá os anões pela entrada, não consegue, fica muito nervoso e vai em fúria pra cidade do lago.
E aí, Bard! Que Legolas o quê? Quem é o melhor arqueiro da Terra-média aí?
Quem matou o Smaug com uma única flecha?
Quem matou o Smaug com uma flecha só?
Mas quem que foi lá e contou pra ele que era assim que tinha que
foi
matar?
O Tordo.
Foi o Tordo.
Ah,
foi
o Bilbo.
O Tordo ouviu o Bilbo contar pros
contar
anões.
Contar pros anões e contou pro Bard. Ele
se
usou
não fosse
a flecha aqui, ele não recuperou mais.
A flecha negra.
Foi a última vez que ele
que
tinha.
A flecha entrou com tudo.
Feijus, né? Feijus. Se cada flecha negra você derrubasse um dragão, hein?
Então,
isso eu achei interessante, ó. No Senhor dos Anéis, os caras lutam contra um Balrog. Só que eu acho o Hobbit mais legal porque tem um dragão. Eu acho um dragão um oponente muito mais formidável. Eu sei que tem em todo lugar aí o pessoal que tá falando que o Balrog é mais forte, blá 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 blá. Mas se for pensar, ó, no Silmarillion, o Fëanor sentou a porrada no monte de Balrog ao mesmo tempo. Numa luta só, ele derrubou um monte. O Gandalf suou pra matar um só.
É.
Ele pulou no abismo, invocou raio, fez
agora, uma coisa que eu não entendi na cena do Smaug atacando a cidade é que diferença fazia tirar a ponte?
Ele ia pintar no sul,
eu peguei.
O dragão tá vindo, mano, cortem a ponte.
Não,
e
aí depois ele
sentido.
Depois ele fala que fez diferença ter tirado a ponte, mas pra mim não faz a menor diferença. Ele podia pousar na cidade, até de afundar, cara.
Ah, ele ia queimar a ponte.
Não, mas
a ponte
era algo do tipo, ele ia entrar pela ponte, mas se ele entrar pela ponte, ele podia entrar por cima.
De repente, ó, estamos especulando, mas já que é pra arrumar uma justificativa, de repente, se ele pousasse em cima da ponte, seria um local perfeito para queimar a cidade inteira.
Ah.
É
não, será que por ali ele não imaginava que as pessoas fossem fugir talvez por ali?
Não, porque o problema era que era pra impedir o acesso do Smaug à cidade. E pra mim não fez
Eu li e pensei em várias coisas. Oh. As pessoas vão estar saindo por ali e vão fazer fila de churrasquinho, né? Tipo, as pessoas estão correndo.
Não, eles saíram pelos barcos de qualquer jeito.
Talvez porque no caso, se ele fosse ferido, ele poderia fugir pela ponte e não cair na água.
Olha, aí ele cai na ponte
e fica lá
estacelado,
né?
Esperando
o
Não, mas
ele caiu na cidade, ia derrubar a cidade inteira. A cidade era uma ilha flutuante ali. Era um
ele filho. Caiu na cidade, destruiu ela toda. Depois acabou.
Ó, eu sei que lado. Eu li e infelizmente...
Não, que tá, fala aí.
Na minha página 244. Não, 240 eu anotei aqui, mas deixa na eu sua ver. Eu não sei. Ó, então em meio a gritos, gemidos e barros dos homens, ele rompeu, passou na direção das pontes e viu seu intuito frustrado. A ponte se fora e seus inimigos estavam numa ilha rodeada de águas profundas. Não tem problema, você voa e para na ilha, meu Deus do céu.
Profundas, escuras e frias demais para o seu gosto. Que se mergulhar, seguiria vapor e fumaça.
Mas não era pra mergulhar na água, podia parar na cidade, eu não entendi. Por que ele não podia pousar na cidade? Ele não queria destruir a cidade? Ele tava preocupadinho?
Gustavo, sua página?
É, 240.
É igualzinho a edição. Igualzinho, não faz diferença. Só mudou...
É meio bizarro mesmo.
É.
Pô, ele não queria pousar naquela ponte, então, sei lá.
Não sei, pra mim não faz nenhum sentido. Bom, enfim, ele morre em cima da cidade, afunda e fica lá pra sempre. As pessoas... Muito burras, as pessoas muito burras não tiveram coragem de mergulhar pra recuperar o tesouro da barriga do dragão.
É
desculpa.
É maldito, pode ser.
Ah, maldito caramba, tem um monte de diamante ali embaixo, pelo amor de Deus.
Volta os anões de novo.
Isso.
Depois,
volta os anões, eles estavam lá. Ah, é, nesse meio tempo uma coisa importante aconteceu. O Bilbo guardou a... como chama?
Pedra Arken.
Pedra Arken.
Que era o tesouro que o Thorin
mais queria.
Ele
caçou, virou o negócio de cabeça pra baixo.
E enquanto eles acabaram ficando sabendo da morte e ficaram sabendo outra coisa. Que todo mundo tava indo lá pegar o ouro que seu assombrou, achando inclusive que os anões estavam mortos.
Eles estavam pilhando tudo ali. Começaram a... Fizeram até uma barreira na frente da...
É, então aí eles tomaram as providências, né? Falaram, bom...
Eles fizeram... Tinha os corvos que vinham dar os recados pra eles, né?
Isso.
Tem engraçado, tem uma hora que eles falam que são corvos, outra hora que falam que são tordos.
Não. Não.
São pássaros diferentes.
São, não, mas são. O tordo chama o corvo. O tordo vai lá tentar avisar
eles. É que eles não entendem.
E eles não entendem. Ah, aí o Balin, se eu não me engano, fala... Ah, é que ele é um tordo, eu não entendo. Se ele fosse um corvo, eu conseguia conversar com ele.
Aí o tordo vai lá e traz o corvo.
Traz um corvo.
Mas aí o tordo...
Você fala corvo?
Tu fala corvês?
É, fala corvês.
Mas aí o tordo fica...
E o tordo falava... O corvo falava em língua comum, nem falava em corvês. Enfim.
Ele foi chamar os primos ali.
Foi, é isso. Aí ele já sabendo que ia vir um monte de exército, pediu pra chamar os exércitos dos anões e montou lá uma
barricada.
Quando chegaram os homens e os elfos, o Thorin disse, o tesouro é meu, não dou nada pra ninguém, vão se ferrar vocês, não quero nem saber, vem, tira o olho do meu ouro.
Nós nos ferramos até agora pra chegar aqui, né?
É, mas a gente teve a cidade destruída, né?
É, e os outros estão lá, não, ó, eu que matei o dragão, eu que, mas só porque você matou o dragão, não quer dizer que o ouro é meu.
Culpa dos elfos pra parte do ouro deles, o Bard pode chegar lá, eu que matei o dragão.
Então, eles ajudaram os homens... Quando eles estavam.
É, eles mandaram.
Aí o Bard que queria ajudar os elfos.
E ele só queria a 14ª parte, por sinal.
Não. Nossa. Ele queria uma 12ª parte. É um 12avo.
Por que eles queriam essa fração? Que esquisito.
É, mas foi o que eles queriam.
Por 12.
Não sei.
Se fosse pra eu ir lá com o exército,
aquela metade.
Mas acho que, por um lado, também eles tinham a ideia de que. O tesouro, por direito, né? Não era tinha sido uso capítulo.
Por direito era do Smaug.
Não. Então, era do...
Matamos ele.
Era do anão. Porque a lógica do Thorin era o seguinte. Não importa o que aconteceu. Alguém pegou meu ouro. Só porque você matou quem pegou meu ouro é seu agora?
É, mas aí depois ele até fala de dar, tipo, uma compensação pelos negócios. Mas é assim, do jeito que ele fala que vai ajudar, é aquele negócio bem miserável, né?
No fim... O Bilbo, muito triste, não querendo ver a guerra, vai lá, desce furtivamente, entrega a pedra pros elfos e pros homens e fala, vão lá e trocam por um quarto, que é a minha parte, eu dou a minha parte, não tem problema. Ó, muito heróico, desculpa, o Bilbo virou um herói pra mim, na hora que ele fez isso, falei, esse cara é foda.
Ele roubou a pedra arca e...
Não, na hora que ele falou, você pode ficar com o meu um quarto. Eu só tenho um quarto, mas não tem problema.
Um 14,
né? Um 14, acho.
É, um quarto.
Um quarto.
O Gandalf não tava na contagem.
Não, ele não é parte da aventura, exatamente.
Ele só agenciou, ele tava organizando no começo, mas...
Ele seguiu até a parte
do empresário. Ele devia levar a parte do empresário.
Mas então, não. Mas o que o Gandalf queria...
Ele encontrou o ladrão certo.
Né? Não, você quer dizer...
O que o Gandalf queria, ele teve. Era paz na Terra-média.
É, ele levou o dele também, porque o Diego falou que não tinha como levar todo o dinheiro e...
Não, ele ficou com a espada.
Você não pode esquecer também,
Ele levou o tesouro dos trolls que ele tinha enterrado.
É. Se eu fosse escolher um sabre de luz... Luz e um monte de ouro, ele foi sabre de luz, né?
É, eu também.
Mas ele ficou com sabre de luz e um monte de ouro dos orcs.
Então, e aí, no fim... Eles, ainda assim, a troca não ia adiantar de nada, porque a gente percebe que o Thorin não tá nem um pouco afim de dar um 14avo dos tesouros dele, mas...
Mas aí depois ele ameaça até tirar a parte do Bilbo.
É.
Na coisa inteira.
Ele amaldiçoou o Bilbo, esquece todas as promessas que ele fez lá de serviços por todas as gerações.
Outros, isso foi só o Thorin.
Só o Thorin.
Os outros anões, eles ficam assim numa situação de que, pô, nós chegamos aqui,
por causa
a gente
dele,
tá vivo.
Ó, se você quer saber, eu acho que o Bilbo tinha direito a mais do que um 14
anos. O Thorin, ele não foi resgatado das aranhas, ele tem um pouco de egoísmo, não sei. Ele não lembra de tudo, a única lembrança boa do Bilbo que ele tem
barril.
Sendo enfiado no barril.
Lembrança boa, né?
Mas no fim, quando chega um exército de orcs, eles percebem que não adianta nada o tesouro se todos os exércitos morrerem. Então os homens, os anões, os elfos... Se juntam.
Quer contar os 5 exércitos?
E é inimigo do meu inimigo é meu amigo.
Os orcs.
Orcs, wargs.
Wargs, elfos, homens e anões.
Isso. Na verdade, o livro era pra acabar ali, simplesmente. Mas eu tenho a impressão que o Tolkien... vai ficar muito sem graça se eu acabar com uma simples divisão. Então vamos...
Vamos colocar violência, né? Vamos matar todo mundo.
Tem os orcs que apanharam.
Não, mas eu acho que isso foi importante, porque isso foi parte do que trouxe paz pra Terra-média depois, por muitos anos vindouro.
É, você viu que a própria floresta sombria, na Floresta das Trevas, as montanhas sombrias começaram a ficar mais tranquilos, os viajantes começaram a passar por lá.
De vez em quando você tem que soltar um hobbit na Terra-média pra ele
resolver paz, tudo, né?
É, tipo, parece que ele vai virado no girar e tá matando tudo,
tem que chutar, né? Tem que chutar eles fora do condado.
Bom,
pra funcionar.
No fim, no fim a gente encontra todo mundo de novo, menos os trolls. As águias vêm ajudar, o Beorn vem ajudar.
As aranhas não vêm.
As aranhas
ainda vêm. Vê uns orcs montados em aranha, né?
É.
Ó, está ele, mas...
Não, as aranhas não saíam lá da toquinha dela.
É, o Gollum não aparece.
O Gollum também não, é verdade.
Acho que o Gollum correndo desesperado.
Todos os amigos aparecem pra ajudar, exceto os elfos de Valfenda, vai, que também...
Não, eles estavam longe, né? Mas eles estavam preocupados com a cantoria e tudo.
É.
Com seus trilhos.
Longe cantar rolantes no lugar.
É, mas é o que eu disse, eu vejo eles como criaturas da natureza. Pra eles, o problema não é na minha floresta.
É. Imagina os caras lá assim, os elfos estão cantando a árvore, e falam assim, nós estamos indo para a Batalha dos Cinco Exércitos, vocês não vêm? Aí os elfos... Não!
Então, com isso, o resolvem o problema, dividem o tesouro, o Thorin morre, o
primo deles,
o primo dele vira o rei sobre a montanha, o...
Balin?
Não. Daim.
Ah, é o que vem comandando os anões.
É o...
Com acha da arma, assim. Acha da arma é mais fundo que machado, com um cabo um pouco mais comprido. Isso aí eu vi no Azincourt, aí, do Bernard Cornwell.
Então, tesouro dividido, o Bilbo acaba levando menos do que queriam dar pra ele, porque ele fala, tudo bem, você quer me dar um monte de ouro, mas não tem como carregar isso aí pra casa.
Tinha a parte que eles tinham pego dos trolls também, isso que era um monte.
Mas isso eles tinham escondido lá no começo.
Aí na volta, mas na volta
eles dividem
pegam.
Aliás, o Bilbo divide com
o Gandalf. E aí ele volta...
Olha que lá tinha mais, hein?
Só que ele volta pra casa...
Chega lá só o Bilbo e a gente passou a perna aqueles anões, né?
Só que o problema é que quando o Bilbo chega em casa, ele descobre que foi decretada a morte presumida dele, né?
Não, ele foi declarado ausente.
Ausente.
Depois foi declarado
morte presumida.
Sacanagem, né? Tipo, o cara não pode viajar, né? Você viaja...
Você vê que os parentes chegam tudo, já vão leiloando. Tudo, já não
tomou. Eu odeio os parentes dele. Eu também odiava os parentes.
E depois ele ainda teve que comprar algumas coisas dele de volta.
Venderam as coisas da ninharia e os parentes já estavam lá dentro medindo os quartos pra ver se cabiam os móveis.
Acho que o Bill voltou tão macho que ele devia passar ali na Montanha Sombria e pegar os botões dele de
novo.
Não foi. Chegar lá na porta pros outros: cadê meus botões? Cadê meus botões? Pedro, me dá meu botão!
E não foi só isso, a família Bolseiro tinha uma certa respeitabilidade. Depois que ele chega, ele começa a ser taxado de esquisito, né? Não é a mesma coisa.
Não tem mais a mesma.
Além de não ter tanto dinheiro, não ter todos os bens como antes, ele já era um sujeitinho...
Mas ele ficou muito rico, porque depois fala que ele tava com botões de ouro, né? Ele falou, tá bom, agora eu uso botões de ouro. Tô nem aí com aqueles botões que estouraram lá.
Pode chamar de louco, mas os botões já são meus.
Botou todo guerreiro, com sua malha de mítrio ganha do Thorin, ó, que é uma peça importante, que ele passa pro Frodo depois.
É.
E a ferroada, aquela faca élfica que brilha perto dos...
Brilha no escuro.
E o mais importante, o precioso.
E o precioso, né? E o anel da invisibilidade. Olha, ele voltou equipado. E podia matar todo mundo com nada com isso.
Não,
na verdade, só com a faca.
Eu acho que depois que ele matou as aranhas,
os
hobbits do condado não tinham nenhuma chance contra ele.
Qualquer coisa que tivesse ali...
Mas... Olha, ele é mó ninja com as aranhas. Ele dava até uns pulos.
É, eu achei.
Ficava provocando elas. E era...
Provocando sensíveis.
Aranhoca.
Aranhoca.
Elas eram super sensíveis.
Com sua rima improvisada, né? Fez um duelo de rap praticamente. Tá, acabamos a história.
Acabamos a história e avaliação, né?
Avaliação vai ser daquele jeito novo?
É, agora, sugestão do Daniel Anand, que nós concordamos melhor: o novo critério é as notas são de 1 a 5 sem trações.
Uhum.
Certo? Então, primeiro, é a nota da trama, a história em si, o Gustavo começa.
5. Eu vou dar, 5, porque eu acho que a história é excelente, é um primórdio de Tolkien, assim, mas eu acho, podem me apedrejar à vontade, eu acho que é a obra-prima do Tolkien. É o Hobbit. Eu acho o melhor livro dele.
Eu concordo.
A princípio, por ser meio despretensioso. Inclusive, eu tava lendo uma... Tô lendo uma coisa aqui na internet que estão pensando... O Tolkien, ele começou a reescrever o Hobbit na década de 60... Pra parecer mais com o Senhor dos Anéis. Exatamente.
Ele já reescreveu o Senhor dos Anéis pra parecer mais com o Hobbit.
É, exatamente. Na minha opinião, ele ia ser assim também.
Sabe?
É, não. Ele tava tirando tudo que era divertido e transformando tudo em sombrio. Aí todos os elfos iam ficar austeros e resolutos e todos não ia ter mais
para
conversa
de cantar.
Comida, quase, não ia ter
conversa. Lá.
É. Não, mas os anões também iam ser super sérios e não ia ter mais essa conversa de narrador com o leitor.
Estragar o livro, né, resumindo.
Exatamente. Parece que algumas coisas já foram publicadas meio que na internet, assim. E meio que na internet, né? Não. Meio que por datilógrafo, datilografia, né? É, por telégrafo foi publicado.
Então tá.
Né?
Ju.
Não, eu trama. 5. Eu gostei desse. É, foi fácil de ler, assim. Eu gostei. A trama foi bem desenvolvida. A história prende. Ele mescla bem a parte da narrativa com os acontecimentos, da descrição dele. Então eu dou 5.
Bom, como fã de Tolkien, eu sou um pouco suspeito, mas é 5 também. A trama é espetacular. Eu li o livro gritando. De dor, é claro, porque eu tava com pedra no rim.
É, lógico que as enfermeiras passavam e me olhavam. Nossa, ele deve estar empolgado com o livro.
Era parte das batalhas.
É.
Não, mas a trama, todo o desenrolar dela foi excepcional. Eu só não gostei muito, mas também não diminui a nota. O fato da Guerra dos Cinco Exércitos ter sido muito curta no final. Mas foi só isso, não diminui o mérito do livro.
Bom, eu dou 5 também, que significa que a média dele pra trama é 5. Mas porque a história realmente é muito boa, bem desenvolvida e tudo mais. Não tem nem o que comentar, acho que um 5 a gente não precisa justificar tanto, né? A gente tem que justificar mais quando a gente tira a nota ou porque a gente tira. Então, o segundo critério, que é personagens,
vou dar 5, porque, primeiro eu vou falar, o Gandalf, ele tá muito mais divertido e bizarro nesse livro do que no Senhor dos Anéis. Ele é meio sacana ao mesmo tempo, assim, e ele tem umas conversas, ele tem umas conversas engraçadas sempre, mas sem perder aquela parte poderosa de mago dele, sem falar que ele é muito mais apelão. Então, ele como personagem ficou ótimo. Os anões também, todos são engraçados, têm personalidade própria, têm diferença entre si. Eu achei que um grupo gigantesco de anões... Quando eu comecei a ler o livro pela primeira vez, eu achei que um grupo gigante de anões ia ser um negócio esquisito. Mas depois eu falei, putz, que legal. Foi bem legal. Lógico, tem outros personagens importantes, como o Gollum, é um personagem muito bom. O Bard é um cara heróico, depois se fala mais sobre ele. Mas o centro é o Bilbo. Eu já jogava RPG antes de ler o Hobbit. E eu sempre achei personagens estilo Hobbit, personagens assim, Halfling, gnomo ridículo. Eu queria, assim, chutar eles, assim, não, se eu achasse no meio da rua. Eu provavelmente ia chutar um anão, uma criança. Mas ia ser sacanagem.
Mas eu achava... tem Hobbit também. Já vi pessoas muito baixinhas, mas não são anões. Porque o anão tem... Ele tem uma proporção de anão. São pessoas muito pequenas, pra mim são Hobbits.
Ah, é?
Eu conheci um cara na ET, quando eu estudei na ET, tinha um cara lá,
que além dele ser baixinho, ele tinha o pé grande. Ele calçava mais do que? Ele calçava tipo 43.
E ele tinha 1,50
de altura. Nunca vi o pé dele. Então, mas voltando ao assunto. Mas depois que eu li o Hobbit, eu encarei de outra forma. Eu achei o personagem... O Bilbo demais. Eu achei muito engraçado esse negócio assim. Ele não é só um herói, só um ladrão, só um guerreiro, só um cavaleiro. Ele é, assim, um hobbit completa. Ele tá o tempo todo pensando em comida, ele tá o tempo todo se preocupando com o que tá acontecendo, assim. Passa muito além da ganância, apesar dele ter um pouco, lógico, né? Mas, no geral, ó, 5.
Também 5 pros personagens, eu gostei. Assim, o jeito que eles interagem, a forma que, assim, mostra o caráter de cada um, mesmo dos anões, que parece, às vezes, ser um grupo, uma massa de nomes, que ele começa a colocar aquela lista de nomes, fulano, que você acha que nunca mais vai terminar, dá 2 linhas de nome. Mas, mesmo assim, você vê que, apesar de eles seguirem o Thorin, eles depois ainda tem, sabe, eles ficam com dó do que o Thorin fala pro Bilbo, tudo. Então, 5 também.
Eric?
No mesmo sentido. É que o Tolkien, ele desenvolve a personalidade de cada raça, de cada indivíduo lá, de uma forma muito, muito bem feita. E quanto a isso, não tem muito o que discutir. A única coisa que eu não gostei são os elfos. Porque agora minha mente ficou viciada. Toda vez que eu vi um elfo, e você também. Toda vez que eu vi um elfo, eu vou me lembrar da cantoria, de elfos dando as mãos e cantando descalços no chão. Ai, tá lá, 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 lá. Com flores nos cabelos, falando como a vida é linda.
Ele descreve.
Que arco-íris lindo agora, né? É isso, mas também não diminui a nota. Afinal, é só uma interpretação um pouco divergente, então...
Pros personagens, eu vou ser a chata. Eu dou 3. Ah. Eu acho que é na média, assim. Por quê? Porque eu acho que tem poucos personagens que eu acho especialmente interessantes. Muito personagem passou por mim despercebido. Dos anões, o Kiri, o Fili, o Bombur e o Bofur, basicamente, são os que, pra mim, tem alguma presença. Bom, de 3 anões, eu me lembro de 4. Eu acho que tem muito personagem...
Thorin conta, viu?
O Thorin também. Então, mas mesmo o Thorin não faz muita coisa. Eu me lembro mais do Kiri, Fili, Bombur e Bofur do que do Thorin, às vezes. Eu acho que os personagens, em alguns momentos, eles... passam muito rápido, eles não têm uma personalidade tão marcante assim. Eu penso sempre comparando com o livro pro qual eu dei a nota máxima. Então, pra mim aquele era um livro que os personagens eram a atração. Pra mim, a atração no Hobbit é a trama. Os personagens, eles não são tão...
Eles vão e vêm em volta da trama?
Eles não têm tanto destaque. Então, por isso, eu tô dando 3. Não, 3 pra mim é uma nota boa ainda, não são ruins. Mas... Não, comparando com o livro que eu considero que é o que tem melhores personagens, eu acho que ele fica um pouquinho abaixo.
Só fazer uma... Agora que você falou dos anões, eu lembrei de outra coisa. Uma reclamação que a gente não fez durante a trama. Quem vai numa busca, atravessando a Terra-média, enfrentar um dragão, passar pelas florestas sombrias, com uma faca? Cada um tem uma faca! Pô, na verdade não podia nem levar um martelo. Na verdade... Com a faca! A gente vai tirar aquele dragão de lá! Com a faca! Com a faca! Então, chega na parte da floresta sombria lá, tem uma metade já perdeu a faca. O Beorn ainda faz caridade pra eles, dá uns arcos lá pra eles. Mas eles matam as aranhas da paulada.
Mas ó, eu acho que não. Sabe qual que é o problema? Eu acho que você tem uma pensamento viciado de RPGista, que é em qualquer lugar tem uma taverna com um taverneiro que tem... um monte de armas ainda grandes, pequenas e não, mas eles não viviam lá, eles viviam do outro lado. O Tolkien fala, a maioria dos anões trabalhava na terra. Qual que é o problema? Onde eles iam arranjar armas? Eles não eram ferreiros e não deviam ser ferreiros nesses lugares.
Eles eram os ferreiros.
Eles não eram ferreiros.
Mas quando chega no fim que eles se armam, tudo parece que eles sabem brigar até.
Eles sabem brigar, mas eles não têm armas. Onde você vai tirar uma arma?
Mas eles treinaram com o quê? Pedaço de pau a vida inteira lá?
Mas eles são velhos, o Thorin saiu da montanha. Ele já era jovem quando ele saiu da montanha. Ele aprendeu a lutar lá na montanha. Na montanha eles tinham as armas.
Se você prestar atenção, eles não planejaram muito como ia ser feito o negócio. Foi tudo meio na cabeçada. Nós vamos atravessar. Quando chegar lá, a gente tá levando o ladrão tem que pensar num jeito de pegar e matar o dragão. E o ladrão se encarrega do assunto. Eles, ó, Eles não iam chegar lá,
pagar a ideia é que o carne ladrão ia ter que tirar todo o ouro sem matar o dragão.
Não, não. Porque no começo o Gandalf fala assim: ah, a gente não tá pensando em um guerreiro ou herói pra chegar lá e lutar.
A gente precisa de um ladrão.
É, a gente precisa de um ladrão. Pô!
O cara vai virar o quê? Uma sacolinha por dia.
É, dominar aos poucos, né? O tesouro do dragão.
Bom, mas tudo bem.
O objetivo inicial não era só roubar, era matar o dragão pra colocar o.
Pra ele voltar como.
Na montanha.
Mas, sério, não pensaram nisso.
Não.
Em
nenhum momento. Vamos pro próximo critério, escrita.
Escrita. Super bem fluida. Eu acho que ao contrário das outras obras do Tolkien, que são um bocado rebuscadas... Muita gente gosta disso, mas isso não me atrai, assim, em definitivo. Eu gosto das histórias do Tolkien, dos outros livros dele, por causa dos elementos que eles contêm, não por causa da escrita. O Hobbit é um livro que me atrai a escrita. Já falei a nota?
Não.
Então eu vou dar 5. Pronto.
É escrita e qual que é o outro critério?
Leitura.
Leitura depois, é.
Escrita, então. Eu achei que... Eu comecei a ler O Senhor dos Anéis e não consegui... passar de algumas folhas por conta da descrição dos matins. Esse daí eu já achei muito melhor escrito, assim.
É, mas, vocês estão misturando, acho, um pouco com critério leitura. É. Não, mas ele é bem escrito.
Não, então, mas eu acho que a escrita...
Porque pro Senhor dos Anéis eu daria 5 pra escrita. Ele é bem escrito, as descrições são boas. Se você gosta de um livro descritivo, perfeito. É a leitura que é um saco. Não, é, tem que tomar cuidado, porque quando a gente deixa esse critério, a gente da... não quer se misturar.
Não,
então
vou falar assim, elementos da escrita, tipo, ah, ele contém tudo que um livro precisa ter.
Porque assim, tudo bem, ele descreve.
ele descreve,
mas quando ele descreve bem. Quando ele narra bem, eu acho que isso que é escrito.
Não, é por isso. Eu não acho que um livro estar bem escrito é a quantidade de erudição que os outros...
Não erudição, mas se ele escrever bem não quer dizer escrever perfeitamente usando português. Quer dizer...
Não, eu sei.
Mas sim, a maneira como o leitor consegue imaginar
escrita,
aquilo que está sendo escrito.
Leitura é outro.
É. Quanto mais
por isso que eu falei, é que é meio próximo, né, mas...
Mas quanto mais você conseguir imaginar e ser absorvido pelo enredo, aí eu acho que nisso se traduz.
Sabe por quê? Eu penso que, por exemplo, livros infanto-juvenis, normalmente ele tem uma escrita bem simples, que talvez não merecesse uma nota tão boa, mas ele tem uma leitura muito dinâmica, muito boa, então...
Isso é bem escrito, o livro.
É.
Então, por isso mesmo. Agora, comparando novamente com O Senhor dos Anéis, enquanto a escrita dele é boa para ele narrar, assim... portões, estradas, localidades, humores, plantas, qualquer coisa. Eu acho que a escrita dele, por exemplo, pra narrar uma batalha é péssima. Eu fiquei ansioso, assim, e ele acaba com a minha... Com a minha gana de ler o livro, minha vontade, em 3 linhas. Ele acabava com...
Não, é bem escrito. É bem escrito.
Não, não vamos analisar O Senhor dos Anéis. Vai, voltando pro Hobbit.
Não, tô explicando porque é na minha nota. Eu ainda acho...
Não,
Da forma certa,
tô falando pra tomar cuidado pra não misturar.
Aí, nessa parte da escrita, eu também posso... Assim, ele é bem escrito, sim. Que eu não gostei na parte da escrita foi as musiquinhas. Não gostei das musiquinhas. Aí chegou no final e ainda vai estar mais um povo cantando. Não tem nada pra fazer? Não tem batalha pra preparar? Vamos ficar cantando?
Eu pulava.
Eu pulei.
Primeira vez que eu li, eu pulava. A segunda eu li cantando.
Não.
Eu não, as primeiras eu tentei arrumar a rima, mas tinha uns pedaços que tinha umas rimas que não rimavam.
É, em português não fizeram tão bem.
Então eu dou 4 porque eu não gostei das musiquinhas.
Bom, eu dou 5.
Mas
quanto à música, eu não vejo nenhum problema. Às vezes eu fico um pouco sem graça, principalmente a questão dos elfos, né? Mas isso daí é outra história.
Música muito séria, é chata.
Ah, mas também dos elfos, aquilo é revoltante.
Mas é revoltante, né? Dá vontade de queimar o livro, né?
Mas o modo como o Tolkien escreveu, sem cair no tédio, que às vezes a gente... É inevitável no Senhor dos Anéis em alguns momentos, embora seja um livro excepcional. Ele não exagera na descrição, nem é superficial. Então, em razão disso, eu acho que merece a nota máxima também.
Eu também dou 5. Eu acho que o livro ele é bem escrito, ele é bem narrado. Eu gosto dos elementos da narrativa dele, eu gosto da maneira como a narrativa é levada, eu gosto que ele conversa com o leitor, eu sempre gosto quando ele conversa, quando os autores conversam um pouco com o leitor.
Menos quando é enciclopédico?
É, exatamente. Porque é diferente. Ele consegue colocar a parte enciclopédica sem você perceber que ele está colocando uma parte enciclopédica. Uhum. Então eu acho que por isso a escrita ganha alguns pontos, sim. Então merece 5. E agora, leitura.
Leitura eu vou dar 5, porque eu acho que a...
Porque a leitura... já deu 5 pra tudo, né?
Não, então, a leitura, como a gente tá discutindo, a leitura é muito fluida, é uma leitura, assim, gostosa, rápida. A primeira vez que eu li em 2 dias o Hobbit, algumas horas só por dia. Depois da segunda vez que eu li mais rápido ainda, porque eu quis ler. Aí eu tava louco pra ter uma oportunidade pra ler de novo, aí quando falaram podcast, vamos fazer do Hobbit. Aí eu li de novo, fiquei feliz da vida. Porque eu sempre gosto de ler, são os livros que eu gostei muito. O Hobbit... Atualmente, com a contagem de 3 vezes, acho que foi o livro que eu repeti mais. Porque poucos livros eu repeti. E eu repeti sempre uma vez só. E o Hobbit é a terceira vez que eu li atualmente. Ah não, Silmarillion, eu li várias vezes a primeira metade do livro. Mas a metade seguinte eu li uma vez só. Que eu fiquei taco cheio depois. Mas a leitura é muito, 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 muito boa. Eu acho que ele é o precursor de todo livro de leitura rápida. Leitura dinâmica.
Ju?
Eu dou 4. Ah, porque eu não gostei da parte das músicas. Eu tive que pular uns pedaços daquela lista de nome de anão também. Quando eu começava a ver que tinha a lista do nome dos anões, eu...
E o pior, quando ele ia gritar procurando um?
Então, ele começava a gritar todos, aí eu ia pulando os nomes. É. Aí depois eu falava assim, mas não tava não sei quem. Eu, eita, pulando um pedaço. Eu tinha que voltar pra ver qual era que ele tinha pulado. Mas tirando isso... Ah, eu achei a narrativa, foi fácil de ler, é bem, assim, rápido, não teve nenhum tipo de ficar empacado, do tipo, a folha não vai, sabe, você para naquela página e empacou de vez. Mas, tirando a parte que eu pulei das músicas, eu gostei bastante.
O critério que eu utilizo para avaliar a leitura é quantas vezes ao longo do livro eu me distraí. Quantas vezes com a televisão ligada, eu olhei para ela...
E fiquei
olhando pra ela e não li. É, no Hobbit isso não teve. Então eu dou 5 também. Porque toda a trama... Não, tá claro, vou estar invadindo outro critério. Mas tanto a trama como a influência que ela acaba exercendo no leitor foi total. Atenção integral pro livro. Então, justamente por essa atenção tão grande que exerce, foi 5 e... Não tem como dar menos.
E olha lá, sendo distraído por cólica de rim.
É, pois é. Mas é que o medicamento já tinha feito o efeito, né? Tinha efeito.
Foi melhor, você teve algumas alucinações com o Hobbit. Até.
É.
Sim, sim. Porque eu acordei gritando meu precioso.
Bom, eu dou 4. 4 de novo. Eu sempre tento comparar os critérios pensando com o livro que eu daria 5. Então, o motivo para eu dar 4 é porque, apesar do livro ser muito bom de ler, muito fluido, gostoso, rápido, eu demorei muito tempo para querer ler ele de novo. Na verdade, se não fosse o podcast, eu nem ia ter lembrado de ler ele de novo. Diferente, por exemplo, do Alice, que eu ficava lendo quando eu não tinha nada. Ah, vou ler um pouco de Alice. Embora seja muito boa a leitura, eu tiro um pontinho porque não me deu essa vontade, essa gana de ler o livro várias vezes. Eu penso 2 critérios para avaliar a leitura. O do Eric, quantas vezes eu me distraí durante a leitura. Quantas vezes eu tive que pular trechos, que é o da Ju. E quantas vezes eu quis ler o livro de novo. Quando eu quero ler um livro de novo, eu acho que é porque a leitura realmente foi fantástica. Uhum. Para mim, para ganhar 5, eu tenho que ter lido 2 vezes, pelo menos. Quer dizer, isso aqui eu li, mas não por causa de outras coisas, por causa do podcast. Basicamente é isso. O livro ficou com uma média bem alta, né? Pelo que eu tô vendo aqui.
Como vai fazer? Vai ter fração?
Não, se tiver fração, a gente vota...
Arredonda pra cima.
É, a gente pode votar o arredondamento. Nesse caso, eu vou arredondar pra cima, porque, obviamente, o voto vai ser pra arredondar pra cima.
Tá.
Mas a gente pode votar, dependendo do livro, pra decidir qual média a gente acha que é mais justa. Acho que acabou, né? Sim, próximo livro.
Não, calma. Vamos fazer uns comentários antes. O Hobbit, ele tá pra ser adaptado aí pro cinema. Vai ser pelo Peter Jackson, vai ser pelo Guilherme Del Toro, né?
Eu não sei, acho que é.
É, pelo Guilherme Del Toro. Já, Guilherme Del Toro, pra quem não conhece, excelente diretor, assistam Labirinto do Fauno, Hellboy 2, né? São muito bons. Só alguns exemplos, né? Ele tem outros filmes.
E lá só pra falar. No Guilherme Del Toro, você vê como as fadas não são só coisas gays, elas podem ser sombrias. Porque todo tipo de fada. Porque você vai no mercado de.
Dos trolls.
E você vê as criaturas féricas. E você vê que elas não são criaturas gays. Pelo contrário, a maioria não é.
Não.
Mesmo o elfo de lá.
O próprio príncipe Nuada.
Ele é super vilão, sombrio.
No Hellboy 2, o vilão chama Príncipe Nuada. Ele é um elfo das profundezas lá que quer voltar, quer fazer o reino élfico voltar a dominar sobre os humanos. E ele é um elfo sombrio, todo habilidoso com sua lança. Às vezes eu achar ele apesar de eu achar ele um pouco de plágio do Dritz do Urden, da obra do R.A. Salvatore, dos livros do D&D, né? Que é um elfo negro também. Eu achei muito legal. Então, mas voltando ao assunto. Ele já falou que vai fazer a adaptação, vai ser do estilo dele, o Guilherme Del Toro. Ele já anunciou, um dos principais exemplos é que os wargs, todos nós assistimos o Senhor dos Anéis aqui, né? Uhum. Os wargs do Senhor dos Anéis foram retratados como hienas. Se você vê os DVDs de extras do Peter Jackson, ele se justifica, porque ele queria que eles fossem mais perniciosos, ameaçadores. Mas eu acho que isso deu uma liberdade poética muito alta pra ele, ele alterou demais.
Diga-se de passagem, tirou umas liberdades poéticas irritantes.
Agora, o Guilherme Doutor falou que na adaptação do Hobbit, os orcs serão lobos, como eles são descritos. Lobos malignos que falam, tudo bem, enormes, mas lobos ainda. E eu fiquei meio puto com isso, porque eu gostava dos orcs lobos, assim. Eu não queria orcs hienas. Eu não queria orcs montados em exércitos da África. Né?
Eu acho que o Del Toro, ele sabe usar bem, misturar o sombrio com o mágico, o belo, não fazer ficar gay, por exemplo. Ele é um cara que sabe fazer o mágico, o élfico, o férico não ficar gay.
A produção vai ser do Peter Jackson, mas a direção e toda essa liberdade ainda vai ser do Guilherme.
Principalmente a direção de arte, né? Que eu acho que é o que vai fazer boa diferença.
Inclusive, o Guilherme Del Toro lançou um livro aí, eu não li ainda, li algumas críticas. E algumas pessoas me falaram que o livro é muito bom. Se vocês quiserem dar uma olhada, chama Noturno, é um livro de vampiros. Que o Guilherme Del Toro que escreveu em coautoria com outro autor. Na verdade, ele fez a linha principal do livro e o outro autor escreveu per si, assim, o livro, né? Desenvolveu o enredo do livro. Mas é legal, uma história de é o vampirismo, mas não um vampirismo romântico. É um vampirismo mesmo, assim, como se fosse uma doença.
Monstruoso,
como se vampiros fossem zumbis, assim. Um vampiro morde uma pessoa, vira vampiro e vira uma praga. E eles são monstruosos mesmo. Isso aí vai fugindo um pouco, falando do diretor do Hobbit, né?
O Hobbit deve chegar em breve, né? Acho que não
tá
bem.
Tá em pré-produção no momento. Teve algumas entrevistas do Ian McClane, parece que ele vai fazer mesmo o Gandalf. Ian McClane foi quem fez o Gandalf no Senhor dos Anéis, né? Parece que ele vai fazer mesmo o Gandalf do...
É que ele tem cara de mago, né?
Mago gay, mas mago, né? Ele é gay.
Ah, tá.
Ele foi um dos primeiros atores de Hollywood a se declarar gay.
Parabéns pra ele.
Posso estar estragando a vida de alguns fãs dos Anéis aí?
Não, tá certo. Tem nada a ver. Só porque o cara é gay, ele não pode ser um mago foda.
Pode ser Magneto também?
Pode.
É...
Porque ele tem cara de poderoso, não tem cara de.
Ficha poderosa. Não, mas ele é um excelente ator, eu gostei muito dos filmes dele. Não só porque ele é o Magneto e o Gandalf, mas porque ele já tinha feito outros filmes legais antes, em papéis não tão de destaque, mas eu acho que ele é tipo um Michael Caine, assim. Ele é um inglês ferradão, assim, que faz qualquer papel e todo papel é legal.
O próximo livro vai ser O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne. É, o livro...
Joe Boy?
A gente resolveu escolher esse livro porque, além dele ser curto, a gente está usando esse como um dos critérios de escolha dos livros.
Primário, na verdade.
É. Além dele ser curto, é pra gente mudar um pouco o foco. A gente falou de dois livros mais fantásticos e a gente quer puxar um pouquinho pra realidade antes da gente voltar pra literatura fantástica, porque a gente gosta e vai aparecer muito aqui, não tem jeito. Mas a gente quer também tentar moderar com algumas coisas diferentes. E ele tem um tom mais político. O Eric vai ter bastante comentário pra fazer, porque ele que gosta dessas coisas. Não que ele não goste também de literatura fantástica, né? Mas...
Dá de tudo, né?
É. Não, nem tudo, né?
Não gostei muito desse tom.
Ele não gosta... Ele não gosta de livros de vampiros, mas a gente eventualmente vai ler
vampiros,
algum...
Vampiros, fadas, todas essas coisas. Aliás, eu não acredito em fadas.
Mas...
Porque é pré-requisito todo mundo do podcast acreditar em fadas?
É.
Senão eu não participo do meu podcast, né?
Não. Posso continuar?
Pode.
Então, o livro fala um pouquinho, tem um filme do livro também, né? Nosso critério não tá sendo filmes, livros que tem filme sobre ele, mas acontece.
É, o Hobbit não tem exatamente ainda.
É, mas o Alice tem, mas também vai ter, né? Parece que a gente tá fazendo...
Isso, depois que a gente falou do Alice, eu vi algumas fotos do filme, vi os trailers, tudo. Eu já tinha visto, mas aí prestei mais atenção. Você já viu o Johnny Depp, parece a Madonna, de Chapeleiro Louco?
Não, sério, viu, cara? Chapeleiro Maluco.
Chapeleiro Maluco? Ele de dentes separados, assim, cabelo colorido e arrepiado, maquiagem forte.
Não, eu gostei da produção de arte, não vamos discutir isso agora, vai. Leiam o livro é super fininho.
É
o Eric
também.
O Eric que leu disse que é interessante, tem coisas legais, é barato. Se você entrar, a maioria dos sites vende o livro. O Submarino também, eu deixo um link pra vocês.
Tá em promoção atualmente.
Tá em promoção no Submarino, embora eu tenha visto que também tá em promoção mais barato em outros lugares, por enquanto. É um livro rápido, a gente espera gravar o próximo em uma ou duas semanas. Uma não, né? Duas, mais ou menos. Porque parece que a gente não vai demorar muito pra ler, a não ser que eu descubra que a nota pra leitura seja baixíssima. Nesse caso, talvez demore mais tempo. Mas...
É só ficar em ambientes que não te atrapalhem.
É...
Nada de TV.
Não, sério. Desculpa, eu li um livro uma vez, eu tava no shopping entediado esperando um amigo meu que tava se atrasando mais de 2 horas. E eu não consegui ler 20 páginas.
Você queria olhar pro teto.
É. Deveria ficar irritada do que olhar pro...
Distrair com o extintor de incêndio no lugar do livro.
Então é possível, sim. Não é só porque o livro, você tá num lugar fácil que ajuda. Se o livro precisa trabalhar a seu favor. É isso por hoje e até o episódio número 3, quer dizer, e até o capítulo número 3.
Até mais, pessoal.
Tchau, tchau.
Ah.